Bom dia, senhoras deputadas. Bom dia aos nossos e às nossas convidadas para esta audição coletiva para apreciarmos três diplomas, três projetos de lei que foram já discutidos na generalidade e baixaram sem votação. O projeto de lei do Governo sobre a presente lei estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e a expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. O projeto de lei do Bloco de Esquerda, que reconhece o direito à autodeterminação de género, e o projeto de lei do PAN, que assegura o direito à autodeterminação de género. As entidades que temos para ouvir e propostas pelos grupos parlamentares são muitas. Decidimos fazer diversas organizações para fazermos audições coletivas. Esta é a primeira, onde reunimos todas as entidades, organizações não governamentais que trabalham no quadro desta temática. Portanto, muito obrigada por terem vindo, por estarem hoje aqui connosco e porque, através desta audição, seguramente vão ser introduzidos contributos para melhorar estes projetos e esta proposta que os deputados e as deputadas têm que trabalhar até à votação final global. Nós somos um país de referência. Em 2011, aprovámos a lei da identidade de género e de então para cá muitos progressos têm sido feitos. Obviamente, muitas dificuldades também se têm levantado à aplicação da lei e chegou o momento de se introduzirem alterações que são úteis para que se consiga colocar uma tolerância zero à discriminação das pessoas LGBTI. Portanto, o objetivo desta lei é um objetivo também de melhoramento da lei anterior, no quadro, entretanto, quer dos novos conhecimentos científicos que em torno da temática se foram organizando, quer em função das dificuldades que de 2011 para cá se foram identificando. Assim sendo, esta audição vai-se organizar em dois tempos. O primeiro tempo é das entidades que vão ser ouvidas, entre 8 a 10 minutos por cada entidade. Peço para serem o mais possível sintéticos. Depois os partidos também terão a sua intervenção e, se houver necessidade, teremos um último momento para, também muito curto, para responderem a questões, perguntas ou comentarem algo que os partidos tenham dito, no sentido de sairmos daqui, todos e todas, o mais esclarecidos e esclarecidas possíveis relativamente aos diplomas que estão em cima da mesa e sobre os quais os partidos depois irão introduzir sugestões, alterações, para que eles sejam melhorados até à sua votação final. Assim sendo, eu começaria por dar a palavra à AMPLUS, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual, e penso que a palavra vai ser tomada por Margarida Faria, que é a Presidente da Associação AMPLUS. Margarida, tem a palavra, faz favor.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada a todos os grupos parlamentares e queria também saudar as deputadas presentes, por isso não há deputados, portanto, as deputadas presentes. De facto, é com muito gosto que nós estamos hoje aqui. Foi um avanço importante, como já foi dito, a Lei 2011, número 7/2011, na altura. Entretanto, estas realidades vão tendo contornos sempre dinâmicos e, de facto, as leis devem espelhar a realidade e não a realidade espelhar as leis. Nós sentimos na nossa organização que, de facto, tem havido cada vez mais famílias de pessoas trans que nos procuram, portanto, tem sido uma realidade para a nossa associação muito intensa e que tem-nos trazido muitas novas formas até de entender estas questões. Nós tivemos possibilidade de ler a proposta de lei de governo e os dois projetos de lei do PAN e do Bloco de Esquerda. Os avanços que nós consideramos mais importantes são, em primeiro lugar, a autodeterminação das pessoas trans, ou seja, o reconhecimento da situação de ser trans como uma questão íntima, que tem a ver com uma percepção interior e única de cada pessoa, que não pode ser alvo de qualquer avaliação médica e, portanto, no reconhecimento dessa autonomia, permitindo às pessoas a alteração dos seus registros, separando os aspectos legais dos aspectos médicos, parece do mais elementar reconhecimento de um direito universal, de um direito humano universal, que é o direito à identidade. Nesse sentido também, e porque na Amplos nós temos contacto com famílias cada vez mais de jovens muito, muito, muito jovens, e também das histórias destas pessoas, achamos que não deve haver qualquer limite de idade para alteração dos documentos civis, e é disso que estamos a falar. A proposta de lei é uma proposta, sobretudo, de alteração dos documentos civis. E a nossa proposta também vem no sentido de uma resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 2015, que refere especificamente que os procedimentos de alteração dos documentos civis devem ser disponibilizados a todas as pessoas que os requeiram, independentemente da idade. O nosso conhecimento desta realidade é que as situações das pessoas em relação à sua identidade de género podem ser muito definidas e fixas e consistentes e insistentes em qualquer idade, como podem ser fluidas e até não binárias em qualquer idade. Nós conhecemos situações aos 4 anos de idade que são perfeitamente definidas, que questionam a família, que são crianças que precisam de muita coragem para se afirmar perante uma família que tem expectativas completamente diferentes, e que, num dado momento, as crianças fazem a sua transição social, fazem a sua transição social em ambientes escolares, fazem a sua transição social entre os seus amiguinhos, e não vão poder esperar até aos 16 anos, muito pior ainda, até aos 18 anos, para serem crianças com papéis de identidade que reconheçam, que validem aquilo que, no fundo, essas crianças são. Trata-se estas crianças e as pessoas trans cujos papéis de identidade, cujos documentos de identidade não as validam no seu dia-a-dia, estão permanentemente a serem alvo de violação da sua vida privada. Porque o que acontece é que em cada situação têm que mostrar papéis na ida ao médico, nos aeroportos, nos comboios, na situação escolar, que é uma das situações que mais nos preocupam. E, portanto, nós defendemos que, por um lado, esta separação entre as questões de registro como um direito fundamental e a questão de não haver uma idade mínima para que se façam, que se faça esta transição. Em relação aos detalhes relacionados com crianças, obviamente que haverá, e nós depois no momento de perguntas podemos avançar algumas indicações, mas achamos que se estamos a falar de princípios universais e respeito pela identidade, as crianças não devem estar excluídas, antes pelo contrário. A disforia de género, que é uma situação de sofrimento, acontece sobretudo pela espera dos documentos, pela espera dos tratamentos médicos, que também são necessários quando as pessoas os necessitam deles, por todo um processo que cria um enorme sofrimento, que também envolve as famílias, porque o sofrimento dos filhos são o sofrimento dos pais e toda a família. E pronto, eu vou passar agora a uma mãe da nossa associação, que é mãe de um jovem trans, e que vai falar exatamente e vai reforçar o que eu acabei de dizer. Só mais uma coisa, em relação à questão das pessoas intersexo, nós também, obviamente, achamos que é um enorme avanço legal haver a atenção em relação a não haver qualquer intervenção cirúrgica que defina o sexo das pessoas, sem que as pessoas possam dizer, ter a possibilidade de autodeterminação em relação ao seu género.
Muito obrigada. Passava então a palavra...
Alexandra Teixeira.
Alexandra Teixeira, faz favor.
Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por nos ouvirem. Eu venho só ilustrar com um exemplo prático vivido, não em primeira, mas em segunda mão, uma vez que sou mãe de um jovem trans, que desde muito cedo, aos 4 anos, já verbalizava, no caso que queria ser menino, que aos 5 anos e a partir dos 5 anos... insistentemente e continuadamente recusava qualquer tipo de roupa ou qualquer tipo de comportamento que fosse mais associado às meninas. Basicamente, no entender dele, ele nasceu no corpo errado, e de facto assim é. E desde muito cedo, não só ele se viu como menino, sempre lhe demos espaço para ele se expressar como ele se sentia, e eu acho que isso foi uma coisa importante que fizemos por ele, foi ele ter espaço para ser quem é. Claro que, desde cedo, ele também começou a perceber que iria ter o mundo lá fora, ou seja, a escola e os espaços onde se movimentava e onde tinha de se apresentar com a sua registro de menina, como sendo algo que ele iria continuadamente ter de ultrapassar. O meu filho, a partir dos 10 anos, um dia chega ao pé de mim a chorar compulsivamente porque já não aguentava mais. Queria mesmo ser menino. Foi o momento em que eu percebi que o espaço que eu lhe estava a dar já não era suficiente, era preciso fazer mais. Na altura, e porque tenho possibilidades para isso e gostava, possibilidades económicas para o fazer, pude procurar ajuda, porque percebi que eu já não conseguia ajudar por mim. E levei-o a um psicólogo, tive a sorte de me ter sido indicado uma pessoa que de facto percebe da área, porque há muitas pessoas, nem todas percebem, muitos médicos, nem todos os médicos estão preparados para lidar com a situação. E o aborrecimento dele foi que tinha de esperar até aos 16, aos 18 anos, porque a dúvida dele era zero. Ele sabia muito bem quem é aos 10 anos, como sabe agora que tem 17 anos. Neste momento, a questão do registro civil, de facto, é uma questão que continua a pesar-lhe muito. Mas mais curioso do que lhe, eu diria, chamaria eu curioso, é que o que eu assisto neste momento, no contexto escolar, no contexto, por exemplo, de um hospital, de um centro de saúde, é que para os outros já começa a ser constrangedor terem de lhe chamar o nome que os outros também já não veem. Porque os outros têm um nome feminino na ficha, mas veem um rapaz, e as próprias pessoas, tenho professores a pedir-me ajuda, a dizer como é que eu posso lidar com esta situação, porque as pessoas, inclusivamente os professores, no caso da diretora de turma dele deste ano, falou comigo no início do ano, que tenho sempre esse cuidado de ter essa conversa, e de me perguntar, então, mas isso não é possível, pensei que isto já podia ser mudado, e eu disse, não, só a partir dos 18, ah, é que isto assim é muito mais complicado, porque os outros não vão perceber, ou seja... Neste momento, a questão da idade estar definida, que só a partir de idade X. E eu, a posição da Amplos, e naquela, é exatamente aquela em que nos revemos. Porquê um limite mínimo? Porquê? As pessoas sabem muito bem. O meu filho, muito antes dos 16 anos, sabia quem era. E sabia o que era. Sem dúvida nenhuma. Se é preciso comprovar, se é preciso dizer, é para os outros, não é para ele. Mas o sofrimento é dele. Portanto, não vou alongar muito, era só para querer frisar aqui as questões da necessidade, e como a Margarida disse, da legislação acompanhar a realidade e não o contrário, porque é isso que precisamos de fazer. Obrigada.
Muito obrigada pelos contributos e pelos relatos fortes que também aqui nos trouxeram. Antes de dar a palavra à segunda associação, eu queria dar conta que não temos aqui o deputado do PAN nem deputados do PSD, porque o PAN, por motivos de agenda, não pôde estar presente, e a deputada do PSD, por motivos de saúde, também não pôde estar presente. De todo modo, a audição está gravada e depois estão aqui adjuntos, quer do PAN, quer do PSD, portanto não será por ausência de informação à qual terão acesso no devido momento que os impedirá de fazer o trabalho e também de ouvir esta audição, não em direto como gostariam, mas depois através da gravação. Gostaria também de dar conta e saudar a presença da deputada Catarina Marcelino, que na altura, como membro do Governo, Secretária de Estado, apresentou por parte do Governo, com o Ministro Eduardo Cabrita, a proposta de lei que chegou a ser discutida em plenário, sem votação, e é sobre essa proposta de lei hoje também que estamos aqui a fazer esta audição. Portanto, gostava também de saudar a Catarina Marcelino por todo o trabalho que fez e que, obviamente, falou com muitas das organizações não-governamentais para a elaboração dessa proposta de lei. Daria então agora a palavra à ILGA Portugal e passaria a palavra a Daniel Bento. Penso que é o Daniel que vai falar por parte...
Daniela,
peço desculpa, por parte da ILGA Portugal. Faz favor, Daniela.
Bom dia. Antes de mais, queria agradecer a todos e a todas o convite por estar aqui. A ILGA Portugal, em nome da ILGA Portugal e em nome da coordenação do Grupo de Reflexão e Intervenção Trans, agradecemos este convite. Estamos aqui para discutir três iniciativas legislativas, uma proposta de lei do Governo e dois projetos de lei do PAN e do BE. Ambos retratam um tema bastante complexo e alargado. A ILGA já teve a oportunidade de estar em várias audições com grupos parlamentares, excepto um, em que nós passámos alguma documentação, em que pudemos discutir alguns destes pontos. E estas propostas dividem-se em três grandes eixos, que é a autodeterminação e o conhecimento legal da identidade de género, o reconhecimento legal da identidade de género para menores e a proteção à integridade física de bebés e crianças intersexo. Como nós sabemos, e já foi falado aqui, a Lei de 7 de 2011 revelou-se fundamentalmente muito importante para muitas pessoas trans, mas apesar de algumas vitórias, um estudo feito pela ILGA juntamente com o ISCTE demonstrou que esta lei também trouxe bastantes dificuldades a muitas destas pessoas quando tentavam aceder à lei. Nomeadamente, o facto de haver um gatekeeping enorme em relação aos médicos, porque basicamente o que começou a acontecer foi que os médicos começaram a avaliar identidades usando um diagnóstico que sequer não existe, ou seja, a perturbação de identidade já é um diagnóstico que nem sequer já existe. As pessoas eram objeto de avaliações muito longas. Foi criada uma lista de nomes de médicos que podiam assinar estas autorizações muito limitada, que fazia com que muita gente não tivesse acesso ao sistema. E a própria necessidade de diagnóstico que vai contra a própria autodeterminação das pessoas. Nós podemos pensar se a lei podia ser melhorada, mas por uma questão de princípio a lei deve ser alterada numa visão de autodeterminação, porque já vai de acordo com tudo o que está a ser feito internacionalmente, ou seja, o Conselho da Europa e a própria Agência de Pós-Direitos Fundamentais da União Europeia caminham neste caminho, porque durante muitos anos esta questão esteve no silêncio, esteve relegada aos serviços médicos, mas a verdade é que nos últimos anos têm-se feito grandes apostas e grandes investimentos na procura de como é que a diversidade de género funciona e nós concluímos hoje em dia que de facto as pessoas sabem quem são e isso é o mais importante. Neste sentido, em vários países já se tem caminhado para a autodeterminação, temos vários exemplos internacionais que dão este exemplo como um exemplo a tomar. Por exemplo, temos a lei de Malta, temos a lei da Argentina, temos a lei da Irlanda, Noruega. E nisto tudo, o que é que nós... É importante definir o que é a autodeterminação. A autodeterminação, na sua base, é fundamentalmente cada pessoa sabe quem é. Ou seja, nós não precisamos de uma terceira entidade para nos dizer quem somos. E isto é o passo fundamental. Ou seja, ao invés de nós precisarmos de estarmos a ser constantemente avaliados do ponto de vista de identidade, porque as identidades não se podem avaliar, mas somos frontalmente, vamos ao notariado e dizemos quem somos porque nós sabemos quem somos, não é? E o próprio isso já foi referido. Ou seja, e as pessoas trans, ser trans não é ser doente, por isso não faz qualquer sentido nós termos um diagnóstico clínico para atestar uma coisa que nós já sabemos que somos. Para além disso, todos estes instituições internacionais também vêm no reconhecimento dos direitos humanos a questão da plena autonomia e o direito à identidade. Porém, ao longo dos, dos casos que nós temos seguido, e o GRIT recebe muitos casos diariamente, se não frequentemente. Nós vemos que a mudança legal de nome para estas pessoas é um momento muito importante e um momento de finalmente do reconhecimento, ou seja, perante todas as dificuldades que estas pessoas enfrentam em fazer valer a sua identidade perante as pessoas, na sociedade, na rua, na escola, nos pais, etc., o Estado, neste momento, é o último a reconhecer a sua verdadeira identidade. O Estado, que devia ter o papel de reconhecer primariamente a identidade destas pessoas, neste momento é o último a fazê-lo, e com medidas bastante críticas. Neste sentido, também temos acompanhado alguns jovens que têm-se vindo a aproximar da associação, que já vivem de acordo com a sua identidade, muitas vezes durante anos, e novamente o Estado continua a ser o último a reconhecê-las perante a lei. Para os jovens é preciso termos atenção, porque eles também estão numa altura de desenvolvimento psicossocial, e o facto de ter uma identidade confirmada e aceite é bastante importante para a sua autonomia. E neste sentido, agora vou passar a palavra para um quadro mais sobre questões de proteção à integridade de corpos, bebés e crianças intersexo.
Sim.
Muito obrigada. Estava então a palavra ao João Valério.
Exatamente. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado. No que diz respeito às pessoas intersexo e àquilo que está contemplado nas propostas legislativas que hoje temos em cima da mesa, aquilo que nós sabemos é que estamos a falar de uma população que é muito oculta, que é invisível e sobre a qual sabemos muito pouco, mas é algo que é claro para todas e para todos nós. Estas pessoas têm sido alvo de intervenções médicas, cirúrgicas e tratamentos hormonais que não são necessárias para a sua saúde, mas que são feitos única e exclusivamente por questões estéticas. E é disto que estamos aqui a falar, da proibição de mutilações, de cirurgias a crianças e a bebés intersexo. Quem o diz é a própria Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, são as Nações Unidas e é o Conselho da Europa. O mais alto nível tem-nos encaminhado várias recomendações de que todos os Estados devem legislar neste sentido, de proibir estas cirurgias e estas mutilações que são altamente desnecessárias e que criam problemas claros para a vida de muitas pessoas. Aquilo que está aqui em causa, e quando falamos de pessoas intersexo e da proibição de cirurgias, é no fundo o direito que à integridade corporal de crianças e de bebés intersexo, de poderem ter, de consentir qualquer intervenção nos seus corpos que não é feita por questões de saúde, mas que é feita por questões estéticas. Ou seja, o que está em causa é a proibição de cirurgias e de tratamentos hormonais que são feitos nos nossos hospitais com a conivência de todos nós, no Serviço Nacional de Saúde, e que na verdade vão de encontro a preocupações estéticas baseadas em pressupostos culturais, exclusivamente isso, e não preocupações de saúde. Não se trata de definir e impor o corpo que cada pessoa deve ter, independentemente de como se identifica. Trata-se simplesmente de termos ter autonomia para, através da nossa vontade expressa, podermos consentir as intervenções que são ou não necessárias e que queremos ou não ter no nosso corpo. É nesse sentido que nós, de facto, alertamos para a urgência em garantir que em Portugal existe um direito à integridade corporal das pessoas intersexo e que esse direito não deve, em situação alguma, ser violado, que temos que realizar estudos e recolher dados sobre as práticas médicas que são realizadas no nosso país. Já nesta legislatura, a ILGA teve 3 audiências com o Ministério da Saúde e teve a oportunidade de apresentar as nossas preocupações relativamente a esta situação, e sobre a qual, infelizmente, não existem dados em Portugal, e não existem porque se tentam ocultar, é porque muito possivelmente é difícil nós conseguirmos chegar a estes números, e por isso é que tem que haver uma dedicação por parte de todas e todos nós e dos vários profissionais de saúde e de outros para compreender esta situação e para nos adaptar à realidade de forma a respeitar a integridade corporal e física de todas as pessoas, bem como a necessidade urgente de formar especificamente profissionais de saúde e ações de sensibilização para a sociedade civil no que diz respeito às questões intersexo. E é nesse sentido e em jeito de conclusão que a ILGA Portugal queria saudar todos os partidos e todas as propostas que foram aqui apresentadas, esperando nós que a proposta de lei final que venha a ser votada em plenário contemple de forma muito clara a autonomia e a autodeterminação das pessoas trans no que diz respeito ao reconhecimento da sua identidade de género, que esta questão tem que estar, tem que contemplar a possibilidade de menores poderem aceder à possibilidade do Estado reconhecer a sua identidade de género, porque sabemos que muitas das vezes é o facto da sua documentação burocrática não ir de encontro à sua identidade que faz com que estas pessoas sejam afastadas de práticas de convívio, estigmatizadas e colocadas num paradigma social que é ele próprio muito complicado, sabendo também que no que diz respeito ao reconhecimento legal existem outras questões que têm que vir e que têm que estar contempladas, nomeadamente a possibilidade dos filhos menores das pessoas trans terem nos seus documentos de identificação a identidade de género do seu pai ou da sua mãe reconhecida também, e que nos casos de pessoas, por exemplo, refugiados que vêm para o nosso país e que muitas das vezes pedem apoio ou pedem proteção ao nosso país porque são perseguidas no seu país de origem, porque a sua identidade de género não é reconhecida e que depois vêm para cá e os seus documentos de identificação não respeitam a sua identidade de género, que aquilo que a ILGA Portugal advoga é que, de facto, nos documentos que são emitidos pelo Estado português, a identidade de género dessas próprias pessoas possa estar contemplada e ser reconhecida. Queremos também terminar dizendo que para nós é fundamental que seja imediatamente colocado um ponto final nas cirurgias e nas mutilações corporais que são feitas a crianças e a bebés intersexo e que não são realizadas por motivos de saúde. Obviamente que não estamos aqui a dar resposta a todas as situações que poderíamos estar e que são elas próprias urgentes. Isto é o princípio base e que para nós é fundamental que venha a ser aprovado no mais breve espaço de tempo possível. E obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Daniela Bento e João Valério. Passava agora a palavra à Rede Execo, Associação de Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Intersexo e Apoiantes em Portugal. E passava a palavra ao seu presidente, Vítor Silva.
Bom dia a todas as pessoas presentes. Em nome da Rede Execo, Associação de Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Intersexo e Apoiantes, gostaria de felicitar esta subcomissão pela organização deste momento, onde podemos partilhar aquilo que é a nossa experiência e o nosso conhecimento, os nossos medos, os nossos anseios e as nossas esperanças em relação àquilo que é o processo de apreciação da proposta de lei apresentada pelo Governo e pelos dois projetos de lei apresentados, um pelo Bloco de Esquerda e outro pelo PAN. Gostaria também de fazer novamente uma referência à situação em que Portugal se encontra enquanto país vanguardista naquilo que foi a nossa Lei 7/2011 em relação à identidade de género, e gostaria também de fazer uma breve referência àquilo que é o trabalho da Rede Execo. Enquanto associação de jovens, associação que trabalha exclusivamente com jovens, todos nós somos jovens e trabalhamos para outros jovens, recebemos diariamente vários pedidos de ajuda de jovens trans e de jovens intersexo que veem os seus dias muito mais difíceis do que aquilo que poderiam ser, e vou passar a dar-vos alguns exemplos. Eu venho cá falar precisamente por estes jovens, mais do que trazer estudos ou números, acho que mostrar-vos as histórias deles será fundamental neste momento. Deixem-me também lembrar-vos que os jovens trans e os jovens intersexo sabem quem são. Não precisam de outras pessoas, de outras entidades para lhes dizer isso. Os relatos que nos chegam dessas pessoas identificam que claramente desde os primeiros anos de vida ou desde muito cedo as pessoas conseguem identificar que algo não está bem em relação ao género que lhes foi atribuído e a essa condição que lhes está a ser permanentemente vinculada. Vou passar a ler-vos então alguns relatos, tentarei ser breve, destes jovens que nos têm chegado. Ainda hoje sou obrigada a andar de cabelo comprido, pois tenho medo de ser posta de parte pelo meu grupo na escola. As pessoas que quis que me ajudassem apoiaram o que a minha turma me estava a fazer. E eu ainda não contei que sou bissexual e que me identifico mais com um rapaz. Mesmo sendo uma rapariga e sendo obrigada a usar roupas femininas, só a minha mãe é que me ajuda nessas alturas. Já fui discriminada, mas diziam que eu tinha de ser lésbica. Já sofri de bullying, tanto psicológico como físico. não quero ser discriminada mais vez nenhuma. Isto era uma pessoa com 17 anos, de Aveiro. Fui insultada e humilhada. Aconteceu o que tinha que acontecer. Provavelmente mereci. Isto foi-nos dito por uma pessoa de 14 anos, de Setúbal. Uma funcionária da minha escola chamava-me o meu nome de nascimento após lhe ter pedido várias vezes para usar o meu nome. No entanto, quando eu confrontei com isso, disse que não percebia porque é que eu dizia isto, que eu era uma anormalidade e que mesmo que fizesse os processos todos, que eu continuaria a ser uma rapariga para ela. Uma pessoa de 15 anos de Lisboa. Por várias vezes fui discriminada. Os meus professores diziam que eu tenho de me esconder, que me exponho muito, que deixo as pessoas desconfortáveis. Inclusive, já chegaram a dizer-me que sou homossexual porque tenho um trauma com homens e que o meu medo é com eles. Recomendaram-me também que explorasse a minha sexualidade e que isso era tudo na minha cabeça. A minha coordenadora de curso não permite que eu esteja perto das raparigas na escola. O olhar que ela me faz quando me aproximo delas é doentio. Quando fui assediada, disseram que estava a fazer uma tempestade num copo d'água, que tinha agido mal em revoltar-me, que aquilo era só uma brincadeira e que a culpa era minha por ter medo de homens. Uma pessoa de 16 anos de Lisboa. Trago-vos também um último relato de uma pessoa que pertence atualmente à direção da Rede Execo e que infelizmente não pôde estar cá hoje. Enquanto jovem trans, senti que todo o meu caminho na escola foi um teatro. Tive que fingir ser uma pessoa do sexo oposto ao qual me identificava, com medo de sofrer represálias por parte de todos os que me rodeavam. Não tive voz. Vivi uma entidade forçada, reprimi-me, com medo, e senti que a minha vida iria ser curta. Passei mais de metade da minha vida com depressão devido ao facto de não ser reconhecida na minha identidade de género, por ser menosprezada pelos meus familiares, professores, funcionários e colegas. Esforcei-me para ser uma rapariga. Tentei esconder o que sentia, porque ser lésbica seria mais fácil. Ninguém iria achar que estava maluco, que era uma aberração. Acabei por me isolar, deixei de ter amigos e o meu aproveitamento escolar caiu a pique. Aos 17 anos não aguentei mais e tentei-me suicidar. Isto não é apenas uma proposta de lei, isto é algo que pode poupar muitas vidas e muito sofrimento. A minha história é igual à de muitos outros jovens trans, jovens estes que neste momento estão a ser insultados, discriminados e a sofrer. Do Isaac, que tem 22 anos. Isto que acabei de vos ler são testemunhos da vida de muitos e muitas jovens, daquilo que estas pessoas vivem e estão a viver neste momento nas suas escolas e nas suas famílias. Temos agora a oportunidade de minimizar este sofrimento, que é claramente devido à não correspondência com uma expectativa social. Como penso que todos sabemos, nada está de errado, ou nada está errado com estas pessoas. Felizmente estes jovens sobreviveram a tudo isto, mas sabemos que nem todas as histórias têm o mesmo fim. Temos em mãos a oportunidade histórica de mudar o modo como nos tratamos enquanto pessoas e mudar o futuro, de forma a que inúmeras jovens e inúmeros jovens tenham oportunidades melhores do que estas tiveram. Consideramos também, em relação às três propostas que estão agora a ser discutidas, alguns pontos que para nós e na nossa visão são essenciais. É tarde permitir a alteração no registro civil apenas aos 16 anos. Como indicamos, nos primeiros anos de vida as pessoas estranhas sabem quem são, conseguem reconhecer perfeitamente a sua identidade. Com o devido acompanhamento familiar, será perfeitamente possível que este processo se inicie muito cedo, sem que haja, inclusive, algum limite na idade para o poder fazer. A adoção e utilização de um nome civil durante o tempo em que a criança ou o jovem considerar necessário é fundamental, essencialmente em contexto escolar. Muitas vezes, devido ao processo que foi referido há pouco, por exemplo, pela Amplus, em que uma criança teve que aguardar até ter 18 anos para poder alterar o seu registro civil e os seus documentos, estas crianças são forçadas a viver anos com um nome que já não é o seu, que a sua família já não utiliza e que os seus amigos já não utilizam. Portanto, podemos agilizar este processo e podemos facilitar de forma a que haja a utilização de um nome, mesmo que não seja o que está no registro, e pelo menos em contexto escolar, seria fundamental para nós. É também fundamental responsabilizar as e os educadores quando estes não reconhecem a identidade das suas crianças. Tal como consideramos negligente não prestar os devidos cuidados de saúde, de alimentação ou de educação, não reconhecer a personalidade, não reconhecer a identidade de uma criança ou de um jovem é igualmente negligente. Tendo a Rede Execo sido a primeira organização em Portugal a adotar no seu nome, na sua sigla, o termo intersexo, temos já há alguns anos e centenas de vozes de pessoas, muitas delas também intersexo, de discussão nesta matéria. Conseguimos dizer com toda a confiança que é urgente alterar e legislar nesse sentido, como está agora proposto, porque isto não é uma opinião, isto é um pedido das pessoas intersexo que foram, que viram os seus corpos alterados, que foram mutiladas e que não querem que isso continue a acontecer, não querem perpetuar essa situação. Isto é uma alteração legislativa que está proposta, que não terá qualquer consequência para terceiros, apenas para as pessoas interessadas, e consequências positivas. Portanto, é fundamental que o cerne destas três propostas, aquilo que é pedido em geral, seja aprovado, e que seja aprovado com a maior brevidade possível. Porque todos os dias temos estas cirurgias a crianças intersexo a acontecer, todos os dias temos mais jovens a ficarem com depressão, a tentarem o suicídio, felizmente alguns deles a conseguirem. Deixamos uma última palavra de apreço ao Governo, ao Bloco de Esquerda e ao PAN, pelas propostas apresentadas, e temos a certeza que o trabalho da sua Comissão será próspero e conduzirá à criação de uma proposta que, quando aprovada, influenciará de forma muito positiva a vida de muitas e muitos jovens, bem como das suas famílias e amigos. Obrigado.
Muito obrigada, Vítor Silva. Eu passaria... não vou passar a palavra porque não está. Uma associação, que é a JANO, Associação de Apoio a Pessoas com Disforia de Género, que não pôde vir, não pode estar presente, fará chegar os seus contributos por escrito. Passaria então a palavra ao Centro GIS, Centro de Respostas às Populações LGBT, e penso que aqui... representada por Ana Teles, advogada e membro da direção da Associação Plano I.
Muito obrigada.
Faz favor. Vai utilizar um PowerPoint, não é?
Enquanto o documento que preparamos para vos apresentar abre, eu ia fazendo apenas
se ele conseguir, vamos ver que estes computadores. É este? Não quero injetar.
Não quero injetar. Obrigada.
Abram.
Aqui.
É isso.
O meu nome é Ana Teles, eu sou advogada que estou a prestar serviço no Centro GIS, o Centro de Respostas à População LGBT no norte do país. Em nome da Associação Plano I, da qual eu também faço parte da direção, gostaria de agradecer o convite para estarmos aqui hoje e podermos falar um pouco das nossas preocupações e daquilo que... no momento em que nós prestamos o apoio a todas as pessoas que nos chegam, o que vamos detectando. E trouxemos apenas aqui alguns números para podermos expor aquilo que... Oi? Desculpem. O rato está... Vamos já. Não. abrir.
Fazemos assim, vai tentando, eu passaria a palavra para a outra entidade.
Sim, eu posso ir dando os dados, os elementos.
De modo, eu penso que os dados foram distribuídos aos grupos parlamentares.
Não, porque não foram concedidos antes. Não, supostamente devia de abrir. Quem sabe ele tem PowerPoint. A não ser que me tenham dado.
Mas ele reconhece.
É. Faça a apresentação.
Pois, se não conseguirmos agora, vamos mesmo. Então vamos ver se não se importa. Tenta mais um pouco, também não faz
Tento.
Diferença nenhuma, que o ordem.
Não, não há problema.
Passaria a palavra, também alterando um bocadinho a ordem, dado que temos aqui uma entidade que tem que se ausentar, ao meio-dia tem que se ir embora, que é a Pantera Rosa, e portanto, em vez de dar a palavra tal como está na nossa agenda à PIP, passaria, se não se importarem, a palavra à Pantera Rosa, dado que tem que se ausentar, por motivos também de agendas diversas que as entidades têm. E assim sendo, daria a palavra à Alice Cunha, faz favor.
Muito obrigada e muito obrigada pelo convite para estar aqui. Peço imensa desculpa, mas eu terei de me ausentar entre o meio-dia, mais tardar meio-dia um quarto, porque tenho um avião para apanhar. Fico muito contente de conseguir estar aqui presente, porque trabalho no projeto, no processo que levou até aqui, que levará, se tudo correr bem, a uma nova lei de identidade de género há muito tempo. Neste momento habito fora do país, estava cá em férias e por isso fiquei muito contente que tenham marcado a tempo, mesmo que só possa estar cá um bocadinho. Começo por mencionar que saudar a Lei de Identidade de Género de 2011 não considero pessoalmente boa prática. Foi histórica na altura porque acabou com as cirurgias forçadas, pessoas trans que não quereriam necessariamente fazer uma cirurgia. Foi internacionalmente inovadora nesse facto, mas trouxe muitos problemas e manteve muitos problemas na lei. Não devemos saudá-la como uma boa lei, porque infelizmente, como uma boa lei em termos de direitos humanos para as vidas das pessoas trans, porque infelizmente não o foi. Foi melhor do que a anterior, mas esta, se tudo correr bem, será mesmo extraordinária. Infelizmente, historicamente, o Estado, quer em Portugal, quer noutros países, representou uma figura de agressão para diversos grupos oprimidos ao longo da história. Fosse em termos de sexismo para com as mulheres, fosse em termos de transfobia para com as pessoas trans, seja em termos de racismo, etc. E o Estado, pelo menos o português, tem na sua Constituição baseados muitos direitos e garantias que deve ser o promotor de. E por isso espero que este processo seja uma forma de que o Estado português passe a garantir os direitos das pessoas trans, como infelizmente não conseguiu fazer até agora. Gostava de dar o exemplo da Suécia, que reconheceu os atos de mutilação forçados a que forçou muitas pessoas trans nos seus processos de mudança de nome e de mudança legal, que recentemente passou uma resolução a dizer que realmente, como o processo tinha sido feito até ali, era atentatório aos seus direitos e à sua integridade física e corporal, e inseriu, não sei como é que eles colocam legalmente, mas um ato de reparação histórica, infelizmente em numerário, porque as pessoas não poderiam recuperar das mutilações que já teriam sido feitas, em termos financeiros a todas as pessoas que foram forçadas a cirurgias. Este Estado reconheceu todo o mal que fez no passado, pelo menos neste aspecto. Como ato simbólico, foi no mínimo vantajoso. Não me vou alongar sobre artigos específicos da lei, até porque há muita documentação que felizmente esta subcomissão recebeu. Esta subcomissão tem os parceiros da Transgender Europe, Associação a nível europeu de direitos trans, da OII Europa, Associação a nível europeu de direitos intersexos, e da ILGA Europa, Associação a nível europeu em direitos LGBT. Eu tive a oportunidade de ler os pareceres destas três associações e uma boa lei final de identidade de género será tirar o de melhor que há das três propostas que felizmente foram feitas e acrescentar tudo o que falta. E acho que seguindo as indicações destas três associações, que inclusive têm a vantagem de em cada lei vos propuseram uma checklist de direitos humanos que infelizmente, acho que felizmente todas as propostas de lei garantem pelo menos metade daquilo que esta checklist propõe como base de direitos humanos para esta lei, todas propõem um bocadinho mais de metade, falta só o resto. Peço desculpa que eu tenho uma letra muito pequenina. Não me alongando muito sobre artigos, gostava de mencionar um ou dois problemas que se identificam nesta lei. Em termos, um problema que não é da lei, mas que lhe vem associado os nomes. Portugal tem um estatuto jurídico muito particular em termos internacionais, em que os nomes são genderificados. Se uma pessoa está registada com um certo sexo, só pode aceder a nomes de uma lista autorizada de nomes que corresponde a esse certo sexo, que é uma coisa que não conheço em mais, que possivelmente existe noutros países, mas que eu não conheço. Tenho, por exemplo, o exemplo francês, em que muitas pessoas trans que infelizmente não conseguem aceder à menção de sexo ou de género na documentação, conseguem pelo menos mais facilmente aceder à alteração de nome e que nunca estão obrigadas a que esse nome se mantenha dentro de uma certa lista. Isto é um problema estrutural da legislação de registro civil portuguesa, que deve ser deixada em nota e que deve ser revista eventualmente, porque a lei portuguesa tem este problema de binarismo estatutário que deve, que tem de eventualmente ser revista e que tem de eventualmente ser expurgado da nossa lei. A opção do nome social já foi referida pela Amplus e pela Rede Execo, que é uma proposta também muito importante para todas as crianças. E nas Panteras Rosa também somos a favor da descida da idade. Não há uma idade que possamos apontar como mais ou menos matura. Deve ser sempre ter em conta o desenvolvimento de cada criança e a autonomia de cada criança. Os 16 anos são uma data arbitrária, como qualquer outra seria. No entanto, a proposta de nomes sociais em escolas, universidades, etc., para todas as pessoas que não quiseram ou não puderam, por alguma razão, mudar o seu nome no registro civil, terem direito a viver a sua vida com o seu nome e com o seu género, de qualquer maneira, nos espaços sociais que habitam. O marcador de feminino ou masculino, do sexo ou de género na documentação, consideramos absolutamente desnecessário, da mesma forma que há muitas outras características da nossa identidade que não estão nos nossos documentos de identificação, nem precisam de estar. Recordo que no bilhete de identidade que precedeu o nosso cartão de cidadão tínhamos uma coisa tonta que seria o estado civil da pessoa, que também não é relevante num documento de identificação na vida da pessoa, que felizmente saiu, mas apareceu este marcador de sexo que não estava no bilhete de identidade e que seria perfeitamente vantajoso para toda a gente e não exclusivamente para pessoas trans, a sua retirada dos cartões de identificação. Proponho também que, como todas as leis deste género, devem ter um processo de revisão marcado já na própria lei. Não sei se seria muito cedo daqui a um ano, mas é uma lei que estamos a fazer, que vai ser feita, e um ano depois, normalmente é dois anos estas coisas, eu proporia um ano para tudo aquilo que nos possa ter passado ao lado, tudo aquilo que estamos a aprender e que se calhar não vamos conseguir ainda pôr na lei, mas daqui a um ano estará mais claro, e ver exatamente o que é que nos falhou, para, em vez de estarmos a fazer processos de dois em dois anos, três em três anos, e haver sempre a sociedade civil que vai estar a bater às portas do Parlamento porque esta lei vai ter de ser revista outra vez porque falta alguma coisa, que falte o menos possível e que a lei esteja o mais perfeita possível. Infelizmente, esta lei rege-se, cinge-se a, ou quase exclusivamente, à questão da alteração legal do nome e da vivência das pessoas em sociedade, não garantindo da forma como nós achamos que deve ser garantida o acesso e o direito ao corpo e à saúde das pessoas trans. A forma como estes processos, estes projetos de lei estão escritos, e se mantiver na versão final, faz com que os processos de transição que muitas pessoas trans necessitam continuarão no campo da patologização. Mesmo que a minha documentação esteja livre para eu alterar como quiser, o meu corpo, quando eu necessitar de o alterar, continuará na égide de um médico que continuará não de um médico muito simplesmente, mas de entidades médicas que continuarão, da forma como esta lei está redigida, a ter o poder de seguir todos os protocolos, digamos, transfóbicos e patologizantes que estão a ser usados até agora e que nós queremos imperativamente acabar, e por isso é que queremos uma lei da autodeterminação. O relatório de saúde mental exigido a pessoas para fazerem alterações consideramos também absolutamente desnecessário. As pessoas que por motivos de saúde mental não são consideradas pelo Estado enquanto tendo agência, estão registadas enquanto tal e têm um representante legal enquanto tal. E então pessoas barradas por motivos de saúde mental para alterarem o que quer que seja em seu nome, terão um representante legal que o poderá fazer. Esta exigência específica de um relatório de saúde mental para pessoas trans que está previsto nestas leis é um abuso, é uma infantilização e é mais uma forma de dar poder aos médicos de continuarem processos patologizantes sobre os nossos corpos. Não se esqueçam dos princípios de Yogyakarta, não se esqueçam de rever as leis de Malta, as leis da Argentina, que são os dois melhores exemplos. E fecho apenas com uma pequena nota nos meus últimos 30 segundos sobre a questão intersexo. Foi aqui muito dito que têm de se proibir as mutilações forçadas a crianças intersexo, e isso é óbvio, mas relembro a entrevista que deu Vincent Guillot, um ativista intersexo francês e a nível internacional, que esteve recentemente em Portugal a propósito de um festival e deu uma entrevista ao Público, que aconselho que seja também matéria oficial desta subcomissão ao trabalhar esta lei, em que Vincent Guillot diz, em termos de mutilações forçadas serem proibidas, na base já estão, isso está escrito em qualquer relatório de direitos humanos a nível internacional. O problema é que elas são feitas na mesma. O problema, elas são proibidas, mas são feitas algo na lei portuguesa que de alguma forma poderemos dizer que proíbe este tipo de cirurgias. Mas os médicos convencem os pais de que é uma questão de saúde, os médicos convencem os pais de que é obrigatório, de que é necessário, imperativo para a vida da criança. Os pais consentem, depois desta manipulação, têm de ser postos têm de ser criados mecanismos de fiscalização, e proponho aqui o exemplo de Malta, em que existe uma comissão de 50% ativistas dos direitos humanos especializados em questões intersexo e 50% médicos e psicólogos, que cada vez que há uma cirurgia que é proposta a ser feita sobre uma criança intersexo, esta comissão analisa o caso e vê se é realmente uma questão de saúde e se a criança precisa daquela cirurgia para sobreviver, e neste caso a cirurgia é aprovada. Caso contrário, ela é negada. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada a nós, Alice Cunha, pelos contributos e pelas sugestões que aqui nos deixa no sentido de aprofundarmos os diplomas que estão em discussão. Eu penso que já estaremos em condições, ainda não, se não passarmos à entidade seguinte, vamos tentar novamente. Daria então a palavra à Ana Teles do Centro GIS.
Neste primeiro ano de existência do Centro GIS, atendemos inúmeras pessoas, inúmeras pessoas lésbicas, gays, trans, bissexuais e mesmo também intersexo. Nós tentamos fazer o acompanhamento a todos os níveis. Nós damos acompanhamento a nível jurídico, a nível médico, a nível psicológico, psiquiátrico. Todo o acompanhamento, quer às pessoas envolvidas em primeira pessoa, quer às famílias que nos procuram. Fizemos um pequeno esquema dos casos de pessoas trans que nos chegaram, onde conseguimos apurar em termos de divisão por faixa etária e o que, as preocupações que nos chegavam. Resumidamente, dos casos que nos chegaram, temos casos de pessoas, crianças, jovens com menos de 18 anos e que o que aparentavam e os problemas que nos fizeram chegar eram problemas associados ao bullying transfóbico, sentimento de não aceitação, de não pertença ao grupo de pares. Estas foram as questões principais e que motivavam uma dificuldade de integração. Quando nós falamos em crianças e jovens até 18 anos, já foi aqui referido anteriormente, e muito bem, que é o que nós sentimos sempre que lidamos com este grupo etário, a fase da escola é a fase mais importante da vida destas crianças, destes jovens, destes adolescentes, porque é nesta fase que, além de constituírem e desenvolverem a sua própria identidade, é aquela fase em que têm que ter aceitação perante os seus pares. É aquela altura em que enfrentam todos os desafios, tudo o que é novo, a escola, os colegas, todo um sem número de situações em que têm que se afirmar. É uma fase de transição até à maioridade. Na maioridade já vão poder tirar cartas, já vão poder ser responsáveis. E é a fase em que precisam de fazer a preparação e que anseiam poder ter efetivamente todos os seus direitos e deveres também reconhecidos. Esperar que completem os 18 anos para poderem iniciar um processo que, ao nível destas pessoas, ao nível destas famílias, é um processo que interiormente já estão perfeitamente identificados, já estão perfeitamente integrados e aceitados, é um sofrimento que só quem passa por estas situações é que sabe. Nós temos até aos 18 anos dois casos de female to male que nos chegaram até aos 18 anos e outros dois casos de male to female. Dos 18 aos 25, temos um total de 24 casos. Ou seja, a partir do momento em que completam os 18 anos, estão todos à espera, ansiosamente, de terem os 18 anos para poderem iniciar um processo. Temos 20 casos de female to male e 4 casos de male to female. A partir dos 18 anos, as problemáticas que nós conseguimos identificar são ligeiramente diferentes. Enquanto que até aos 18 anos a maior preocupação é o bullying que sofrem em todos os locais, principalmente na escola, que é o meio onde estão mais integrados, a partir dos 18 anos todo o sentimento que foram gerando até essa idade transforma-se num sentimento de exclusão, muito mais agravado, num sentimento de perturbação, ansiedade, alteração do sono e humor. Obviamente que estas perturbações vão levar a um sem número de patologias e, efetivamente, que estas pessoas vão padecer depressões e outras situações. A partir dos 18 anos é quando se demonstram, porque é a partir desta altura que, a partir do momento que já têm capacidade para fazer tudo, vem o seu tempo muito mais apertado. Querem tirar a carta, mas não podem tirar a carta, porque se tirarem a carta com o novo nome, depois têm todo um processo de alteração. Querem se inscrever em cursos, estão à espera de alterar o nome, porque se fazem uma alteração do nome durante um processo em que estão a iniciar um curso de formação ou iniciar um novo trabalho, é complicada em termos de inclusão, é complicado em termos de adaptabilidade ao nível geral. Portanto, a nossa maior preocupação, e que é importante trazer para este debate, para esta audição e para vos dar estas informações, é que a idade dos 18 anos é uma idade limite que efetivamente tem que ser revista. A partir dos 26 anos, são menos os casos que nos vão surgindo, mas que efetivamente mantém-se o sentimento da exclusão, de perturbação, ansiedade, alteração de sono e de humor. Não temos dados a partir dos 56 anos. No que diz respeito às propostas que estão em discussão, obviamente que nós não estamos nem contra nem a favor de todas. Há aspectos que são muito importantes e que foram salientados em todas e que faria aqui apenas algum alerta. A questão da idade. A situação da idade, 16 anos, é uma idade já muito tardia. Temos casos e casos. Obviamente que nós vamos ter que generalizar. 18 anos já sabemos que é tarde, porque tem que haver toda uma preparação prévia da própria criança, do jovem, do adolescente e da família para todas estas alterações. Defendemos, perante os casos que nos chegam, que os 16 anos, com possibilidade ainda de, com autorização dos pais, poder ser iniciado o processo antes, nos casos e na realidade que existe, é o que mais se adequa e parece-me que é a generalidade de todas as associações e todos os casos que nos chegam defendem esta mesma situação. Claro que, como em todo lado, há sempre vozes que têm um sentimento diferente, mas a prioridade, a maioria de todas as situações fazem com que seja urgente que estes processos iniciem muitas vezes antes dos 16 anos, antes que se comecem a evidenciar às vezes os primeiros sintomas da adolescência que se refletem quer nos rapazes, quer nas raparigas. É importante também, e isso está praticamente exposto em todas as propostas, a questão da autodeterminação, o reconhecimento do direito à autodeterminação de género, à expressão de género. Obviamente que nem se coloca em discussão a desnecessidade e a frustração que um relatório de perturbação de identidade de género acarreta para estas pessoas. Trans que o que querem é que seja reconhecida a situação que estas pessoas próprias já conseguem reconhecer. Muito importante também, em todas as propostas, não nos podemos esquecer, e é muito, e é falado em todas as propostas, que é que a pessoa não se mostre interdita ou inabilitada por anomalia psíquica. Portanto, obviamente que é uma questão que nem se coloca. Maiores dúvidas também nos suscitam, é relativamente ao tratamento e às cirurgias corretivas em menores, principalmente à nascença. É imperativo que estas intervenções apenas surjam caso haja uma necessidade médica reconhecida. Não podem ser permitidas estas cirurgias em casos apenas porque tem que se escolher, ou é rapaz ou é rapariga. Não pode haver essa urgência de resolução. É preciso deixar que a criança se desenvolva e se identifique com o género que efetivamente vai querer assumir, que vai interiormente assumir. Por isso, estar a decidir praticamente à nascença ou numa tenra idade algo que mais tarde poderá vir a ser contraditório ao próprio sentimento e intimidade da própria pessoa, parece-nos realmente brutal. A possibilidade das crianças trans poderem usar o nome na escola, o nome com o qual se identificam, é sem dúvida um grande avanço que é urgente que seja implementado. Neste momento só é possível através da alteração do nome no registro civil. Era preciso implementar estas medidas rapidamente. A questão do nome gera muitos embaraços a todos os níveis. Uma pessoa ter um nome com aquele que se identifica e não ter um único documento de identificação que possa comprovar aquilo que a pessoa sente, gera muitas situações e são estas situações que geram todo o seu número de patologias que mais tarde se vêm a refletir. Portanto, quanto mais cedo se agir, é importante que assim seja. Portanto, considerando todas estas questões, nós, Centro GIS, Associação Plano I, estamos à disposição para poder colaborar em todas as iniciativas para podermos ajudar a esclarecer estas questões, mas é urgente que se tome uma decisão e uma aprovação destas propostas de alteração. Muito obrigada.
Muito obrigada também pelos contributos e pelas sugestões aqui deixadas. Passava a palavra à Associação Ação pela Identidade, Júlia Mendes Pereira. Faz favor.
Bom dia a todos. Começo antes de mais por agradecer e cumprimentar as senhoras deputadas, assim como os restantes representantes da sociedade civil. Eu estou aqui hoje em representação da Ação pela Identidade. Nós somos uma organização não-governamental para o estudo e defesa da diversidade de género e de características sexuais, usando sempre de uma perspectiva interseccional e na primeira pessoa. E nesse sentido acrescento que eu própria sou uma mulher trans, portanto a minha análise parte de uma perspectiva insider. Nós iniciámos a nossa organização em 2011, não por acaso após a aprovação da chamada Lei de Identidade de Género, que está agora em revisão, e embora nós reconhecêssemos o avanço que essa lei significou para as pessoas trans portuguesas, precisamente por retirar os processos dos tribunais e eliminando todo o processo moroso e dispendioso que se passava nessas instituições para o registro civil, facilitando-as, nós fizemos várias reuniões com várias pessoas trans e intersexo na altura em que, como digo, embora houvesse um reconhecimento do positivo que vinha desta lei e da melhoria que vinha nas nossas vidas, assinalámos várias falhas e lacunas que existiam nessa lei desde os primeiros momentos da sua aplicação. A primeira, que vimos desde logo como mais danosa, prende-se precisamente com as pessoas intersexo, que já falámos hoje aqui, e que constataram elas próprias que para terem acesso a esta nova lei, aos novos direitos que seriam supostamente assegurados por ela, tinham de encontrar e de se submeter a um falso diagnóstico de disforia de género, numa situação que claramente contraria qualquer princípio ético ou mesmo dos direitos humanos destas pessoas. E tem sido, de facto, com recurso a estes falsos diagnósticos que não se aplicam aos casos clínicos destas pessoas, que estas pessoas, quando necessitam, também tem-se assinalar que nem todas as pessoas intersexo necessitam de ver reconhecido ou de fazer uma alteração ao nível dos seus documentos, mas as que necessitam só estão a conseguir fazê-lo com recurso a um diagnóstico falso que não corresponde verdadeiramente aos seus processos clínicos. A partir dessa lacuna na lei de 2011, identificada em relação às pessoas intersexo, tem sido possível para nós enquanto organização, embora com bastante custo ao longo destes anos, a partir de 2011, pensar a partir de Portugal e para Portugal nos direitos das pessoas intersexo no nosso país. Somos, de facto, a única organização a nível nacional que pensa e trabalha estas questões na primeira pessoa, tendo os únicos ativistas sociais intersexo visíveis no nosso país e também dos poucos que existem a nível europeu e mesmo mundial, e que têm um trabalho estupendo, de que eu aqui só quero dar uma pequena introdução. Mas desde logo vemos como vitória que os direitos intersexo tenham entrado definitivamente no movimento LGBTI nos últimos anos. Temos algumas organizações que alteraram o nome para incluir o I, e temos também os próprios projetos que estão aqui em discussão, que demonstram que os direitos intersexo realmente importam em Portugal e que vamos ter, de alguma forma, legislação que vá de encontro às necessidades mais prementes destas pessoas. No entanto, não deixamos de assinalar que há um erro logo de base nestes projetos de lei ao assumirem que os direitos trans e os direitos intersexo possam ser resolvidos com um projeto ou uma proposta ou a vir a ser uma lei conjunta. É porque claramente na leitura dos vários artigos desta proposta, falo claramente da proposta do Governo, nota-se que existe uma confusão muito grande entre aquilo que são os direitos das pessoas trans e os direitos das pessoas intersexo e que cria confusão esta que já começou a criar os seus ecos, nomeadamente por parte da Ordem dos Médicos, que têm difundido algumas ideias e criado algumas reuniões em que claramente eles não percebem o que é que está escrito na proposta de lei e estão já disponíveis e prontos e já começaram a fazer um trabalho de adaptação da sua prática aos moldes que estão escritos na lei, no sentido de perpetuarem, por exemplo, como já foi referido aqui, as cirurgias em bebés intersexo. Não é? Considerando que intersexo não abrange realmente os bebés que têm sido operados. Isto já foi dito, no entretanto, ainda estamos aqui em discussão, mas isto já foi dito por vários profissionais de saúde que têm responsabilidade nesta área, que estão realmente a seguir pessoas e que estão realmente a operar crianças intersexo compulsoriamente, inclusivamente um deles já tivemos a oportunidade de o ouvir na televisão, na RTP. Em relação às pessoas trans e aos seus direitos, nós assinalamos que todos os projetos cumprem as nossas reivindicações de base, que nós temos vindo a apresentar desde há algum tempo, nomeadamente numa audição pública que o Bloco de Esquerda fez em 2015, mas também em reuniões e em conversas com a deputada Sandra Cunha, com dirigentes do PAN, também com a senhora Secretária de Estado da Justiça ou com o gabinete da senhora Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, e temos apresentado sempre as mesmas propostas e ideias. Nós apoiamos que estes projetos garantam como base o direito à autodeterminação de género, que é a ideia-chave que lançámos com o sentido de garantir que todas as pessoas, incluindo as pessoas trans e intersexo, vejam a sua identidade de género autopercebida reconhecida e que isso seja passível de ser corrigido nos documentos quando necessário. E assinalamos também como positivos os avanços que estes projetos, especialmente o do Bloco de Esquerda, faz no sentido da despatologização das identidades trans, que é já um tema que tem sido reconhecido pela comunidade médica internacional. Isso é aprovado pelas posições, por exemplo, da OMS ou mesmo das Organizações Mundiais de Saúde Sexual ou de Saúde Transgênero. São também positivas a consideração de jovens menores de idade e as medidas antitransfobia, contra a discriminação e o genderismo a que as pessoas trans estão sujeitas em Portugal. No entanto, é necessário e urgente que Portugal reconheça os direitos das pessoas trans e imigrantes no nosso país, e isto é uma das nossas principais bandeiras dentro deste quadro legislativo. Não consideramos que seja muito claro, mas é uma matéria que já está a ser prevista, mas que é de facto a nossa urgência, e queremos partilhar sobretudo essa sensibilidade que temos, no sentido que temos acompanhado várias mulheres trans brasileiras que estão em Portugal e muitas delas não saem de casa como forma de refúgio para a violência que sofrem e que precisam de terceiros, de amigos, de conhecidos que lhes vão fazer as compras do mês e lhes levam os alimentos a casa para garantir que elas não passem fome. Esses casos são claros e relembram-nos naturalmente casos trágicos como os de Gisberto ou de Luna, que são as faces visíveis de uma realidade que continuamos a não encarar de frente, no fundo, não é? E que é muito necessário que haja um reconhecimento e que haja uma forma neste pacote legislativo de garantir que estas pessoas são reconhecidas e são tratadas com dignamente também e com igualdade dentro da lei. Para finalizar, assinalamos a gritante ausência de reconhecimento de géneros não binários em qualquer uma das propostas legislativas. Esta reivindicação tem sido também apresentada por nós de forma sistemática, sempre que fomos ouvidos. Mas relembramos, sobretudo, que a autodeterminação de género não se pode limitar à opção entre um marcador de género masculino ou feminino. Exigimos a criação de marcadores de género neutros ou não binários que reconheçam as identidades de todas as pessoas, assim como exigimos uma mudança de paradigma que garanta que o registro de género ou sexo seja tratado como informação privada e não conste, por exemplo, no cartão de cidadania. As propostas em discussão, embora garantam novos direitos que são relevantes, não é isto? Acabamos por nos ver obrigados, porque todos os paradigmas foram avançados e vemos-nos quase obrigados a olhar para isto como olhámos em 2011 para a lei que foi aprovada na altura. Ela é boa, ela é bem-vinda no geral porque traz coisas boas para a vida prática e para o dia-a-dia das pessoas trans, também das pessoas intersexo, embora da forma mais confusa, como dissemos, e esperamos que no futuro desta discussão possamos dar mais detalhes. Nós queremos fazer-vos chegar mais documentação porque, de facto, 10 minutos não chega para dizer tudo o que gostaríamos de dizer sobre outros documentos, mas, de facto, não consideramos que estas leis permitam ainda a mudança de paradigma que consideramos necessária e até urgente para Portugal começar a combater, de facto, a violência transfóbica que atinge estas pessoas e, sobretudo, a violência interfóbica que não vai ficar resolvida com esta lei da forma como ela foi redigida. Muito obrigada.
Muito obrigada. Fez a sugestão de poder enviar documentos, obviamente que sim, portanto, a qualquer momento, enquanto estivermos a discutir os diplomas de que hoje aqui falamos. Passaria a palavra à Nonte Prives, Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais. Filipe Gomes, faz favor.
Começo por cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, agradecer em nome da Nonte Prives o convite para estarmos aqui. Nós recebemos o convite na última sexta-feira, acho que houve aqui algumas dificuldades de contacto, mas penso que isso também vai ser fácil de resolver. A Nonte Prives é uma associação com base em Coimbra, que integra bastantes pessoas que fazem investigação na área de género e da sexualidade, e temos também auscultado pessoas trans, e é esse trabalho que vos trago aqui, é essa reflexão. Só deixar aqui alguns pontos que nos parecem mais importantes salientar das propostas que nos chegaram, que nos parecem que, de forma geral, já avançam no sentido de conseguir melhorar, melhorar e ter em conta várias situações que acabam de ficar de fora da lei anterior. Já foi salientado que a lei anterior foi um importante passo. Já foi salientado que estas propostas também têm bastantes avanços positivos em relação a isso. Destacávamos a questão de existir uma opção, mesmo sem alteração dos documentos, mas que as pessoas possam decidir como se querem apresentar e que isso não tenha implicações para documentos, porque percebemos que a opção dos documentos pode não servir a toda a gente e será sempre bom termos mais essa possibilidade. De facto, aquilo que nos vamos apercebendo, aquilo que vemos com as pessoas com quem falamos e da investigação a que vamos tendo acesso, é que falamos de diversidade de género, falamos de diferentes vivências e diferentes necessidades, que acho que foi algo também bastante salientado aqui. E, portanto, um sistema muito rígido do sexo masculino e do sexo feminino claramente não responde às necessidades de muitas pessoas. Também propostas de leis que pensem fundamentalmente na experiência das pessoas transexuais não vão responder a outras experiências e portanto, a nossa posição é que, de facto, é importante ter em conta toda esta diversidade. Avançava, referia também, porque nos parece bastante positivo, o facto de se propor formalizar os cuidados de saúde às pessoas trans numa lei. Até este momento, a única texto formal que existia sobre este aspecto. Era o Código de Deontológico da Ordem dos Médicos, que nos parece claramente insuficiente. Parece-nos muito importante que existam, de facto, estes quadros legais que protejam as pessoas trans e que definam aquilo que as pessoas trans devem ter acesso. Não é? E há, de facto, muito a fazer na área da saúde, que passa pela formação dos profissionais, não só dos que trabalham nas equipas específicas desta área, mas também sobre essas tem-se feito bastantes críticas, para além do que foi sendo referido, o facto de algumas pessoas nos reportarem que sentem que não encontram nas equipas específicas a informação que achariam que iriam encontrar em pessoas que trabalham nesta área, não é? Informação sobre as vivências não binárias. Um exemplo que nos é dado é várias pessoas trans usam próteses externas com diferentes funções, e estas próteses para algumas pessoas respondem a algumas coisas que elas procuram, e não encontram informação sobre isso nas equipas. Encontram informação sobre isso com pares, na internet, não que seja negativo, ainda bem que encontram, não é? Mas há esta estranheza de chegarem às equipas e elas desconhecerem por completo alguns desses aspectos. Mas, no geral, será muito importante que haja esta formação dos profissionais de saúde, para que, de facto, as pessoas trans, no seu contacto com o sistema de saúde, no serviço de urgência, em qualquer consulta, não passem por situações de desconforto ou mesmo de evidente discriminação, e que as próprias profissionais de saúde tenham as competências e os conhecimentos necessários para prestar bons serviços às pessoas trans. Obviamente que uma pessoa trans com uma pneumonia não é uma pneumonia diferente, mas se sentir que não tem acesso ao cuidado de saúde, que é desconfortável ir a uma consulta médica, então sim, vamos estar a falar de uma situação diferente, que é déficit de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, é claramente importante ter isto em conta. Saudar também o facto de surgirem as organizações não-governamentais em algumas das propostas como uma parceria importante. Aquilo que nós acrescentávamos é que nos parece importante que as pessoas trans e também as associações e também a investigação que se faz em ciências sociais, tudo isso entre nos processos de decisão em saúde e que de facto passa a haver esse espaço para que os serviços sejam desenhados de acordo com as necessidades que as próprias pessoas às quais eles destinam se identificam. Portanto, que isto não seja feito a pensar nas necessidades profissionais ou dos sistemas, mas a pensar nas necessidades de pessoas que procuram os serviços. Realçávamos também a questão de se propor que pessoas com autorização de residência possam aceder a esta lei. Parece-nos muito importante, já se falou a questão das pessoas migrantes. Muitas das pessoas que poderão necessitar de alteração dos documentos ou de outras medidas que possam afirmar a sua experiência de género serão migrantes, terão outros tipos de vulnerabilidade e discriminação, e será sempre importante encararmos, de facto, esta interseccionalidade, como dizia a representante da API, e conseguimos que o que está a ser proposto possa abranger o máximo de pessoas possível e que não existam outras barreiras, como sejam migração ou outras, que impeçam que as pessoas acedam àquilo que se está a propor. De facto, há não te pives, parece que a exigência de um diagnóstico não responde para aceder aos alteração dos documentos, não responde a esta diversidade, não é? O diagnóstico de disforia de género tem muito de diagnóstico da experiência transexual, e, portanto, para além das várias questões que se colocam, uma das questões será o facto de não responder a outras vivências, não é? E, portanto, isto pode significar que pessoas que não são transexuais, mas que precisam de serem reconhecidas do seu género, e a forma rígida que nós temos não responde a isso, não é? Não possam aceder a isso e não sejam reconhecidas na sua vivência, porque a estrutura rígida e binária não lhes serve, o diagnóstico não lhes serve e estas pessoas ficam na margem. Também reforçar a questão dos emolumentos, que são frequentemente uma grande barreira para que as pessoas possam aceder a esta modificação. Pronto, e ficava por aqui. Obrigado.
Muito obrigada.
pelos contributos que também nos deixa aqui, passaria a palavra à última entidade agendada, que é a Associação Trans e Não Binária, Transmissão. Penso que vai falar a Sandra, eu não sei se tenho o nome correto. Sancha, tinha Sandra. Sancha Montifor, é?
É isso, obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite e a decisão de ouvir ativistas, ouvir a sociedade civil e, em particular, ativistas trans neste processo. Tenho que deixar a nota que estou muito nervoso. Imagino que podem perceber que uma lei assim vai mudar a nossa vida. E se for vocês, é parte do trabalho do dia a dia, por nós é um enorme passo. E esperamos que conseguimos avançar da melhor forma possível. A Transmissão é uma associação jovem, é uma nova associação trans e não binária, que tem como missão defender os nossos direitos na primeira pessoa. Por isso é muito importante para nós estar aqui hoje. Desculpa o nervosismo. O nosso primeiro valor enquanto transmissão é a da despatologização ou a autodeterminação, o que são dois ângulos de olhar para a mesma coisa. E também é objeto dessas três propostas. Acho que os partidos e o governo que decidiram avançar nisso já percebem que a despatologização é um valor que importa pôr à frente. Já não há debate. A ONU reconhece isso, o Conselho da Europa recomendou imensas vezes a despatologização das nossas identidades, a autodeterminação das nossas identidades. E é por isso que, imagino, hoje em dia estamos capazes de falar por nós próprios. Não somos doentes mentais por ser trans. E assim, somos cidadãos de pleno direito. Temos capacidade legal, a não ser, não temos, mas isto não tem nada a ver com a nossa identidade, não é? E somos responsáveis perante a lei. Por isso, eu sei que isso é só a primeira audição, depois vai haver outras, vocês vão ouvir médicos, vão ouvir especialistas das nossas vidas, pesquisadores, etc. Mas se vocês considerem que sabemos quem somos, que somos adultos que podem decidir pelas suas próprias vidas, importa ouvir-nos primeiro. E não tem nenhuma necessidade de perguntar a opinião de pessoas alheias sobre nós, especialmente tendo em conta que essas pessoas têm muitas vezes interesses divergentes aos nossos. Basta ouvir pessoas trans ou pessoas intersexo, todos temos histórias muito complicadas com médicos. No caso das pessoas trans, por causa do gatekeeping, que nos impediu avançar com as nossas vidas. No caso das pessoas intersexo, muitas vezes é o trauma das mutilações, dos abusos de poder, etc. Guardem em conta que essas pessoas vão querer defender a sua profissão e o seu trabalho, mas que muitas vezes os seus interesses são contrários aos nossos. 10 minutos é super rápido, não vamos ter tempo de entrar em pormenores em todos os artigos. E por isso queríamos deixar algumas notas gerais. Primeiro, saudar as excelentes iniciativas. Vê-se que houve uma verdadeira vontade de proteger as pessoas trans, as pessoas intersexo. E há muitas coisas que são boas nestas três propostas. Sem entrar em pormenor, posso citar a decisão a proposta do PAN de proteger a nossa vida privada, a nossa privacidade, porque não haveria qualquer menção da alteração no assento do nascimento, e também porque podíamos, quando somos pais, alterar também os documentos das crianças, dos nossos filhos. A decisão corajosa do Bloco de Esquerda de defender os direitos dos menores de idade, porque, como já foi dito muitas vezes e muito bem, já somos quem somos, sabemos quem somos muito cedo, e esperar até os 18 anos ou até 16 é muito longo e muito pode acontecer desde lá até lá. Muitas dificuldades na escola, bullying, dificuldades escolares, há uma taxa de suicídio que é altíssima, e já há estudos que comprovam que, uma vez que uma criança pode avançar com a transição e tem apoio familiar e escolar, a taxa de suicídio baixa outra vez pelo nível da população geral. Saudamos a proposta do governo de também aproveitar desta oportunidade para proteger as pessoas de intersexo, a proteger as características sexuais. Eu queria passar mais tempo com a questão dos menores de idade, porque já vi que no debate o público é algo muito folclórico, muitas pessoas gostam de caricaturar estas propostas, a imaginar que vamos destruir infâncias e permitir a crianças não responsáveis de fazer estupidezes, quando na realidade é o contrário. A ideia é proteger crianças, permitindo às crianças trans de avançarem com a transição, pelo menos administrativa, legal, mas talvez ao nível corporal, mas também proteger as pessoas de intersexo. E isto é muito complicado, porque as relações de poder, nos nossos dois casos diferentes, trans e intersexo, embora muitas pessoas possam ser os dois, é que as pessoas de intersexo muitas vezes precisam ser protegidas do poder médico e da pressão familiar para não ser mutiladas antes de poder consentir. E até mesmo na adolescência, vocês sabem, é difícil resistir à pressão, talvez manipulação é uma palavra forte, mas talvez não é demasiado forte, quando médicos dizem que o seu corpo é normal, quando a mãe olha com um ar de desgosto, etc., pode ser muito difícil para uma criança resistir a isso. E ao mesmo tempo, existem pessoas trans que há 14 anos sabem exatamente o que precisam, nomeadamente não avançar com esta puberdade que está a desenvolver-se naturalmente no seu corpo, e precisam talvez de bloqueadores de hormonas. Então pensamos muito em como garantir numa única lei os direitos dos dois. A proposta do governo vem nesse sentido, mas tememos que as garantias não sejam suficientes. Por exemplo, quando fala-se em risco de saúde reconhecido, perguntamos, reconhecido por quem? Por médicos. Por médicos que já sabemos, aqui em Portugal, como em outros países, não sempre dão todas as informações, às vezes mentem, pressionam os pais, os representantes legais, em fazer coisas. Existe um excelente exemplo, que é da Malta, que em 2013, acho, 2012, passou uma lei que proíbe as cirurgias em crianças de intersexo. Como que fazem isso? Tem uma equipa multidisciplinar que é apontada pelo governo. Tem por metade ativistas de direitos humanos, especializados nessas questões, e do outro lado metade de psicólogos e médicos especializados. E essa equipa que tem que decidir se existe um comprovado risco para a vida da criança. Não são os médicos que decidem sozinhos. E isto é muito importante. Então, queremos propor este protocolo. E no caso de uma criança desejar alterações corporais, antes dos 18 anos, Também vai ser necessário comprovar o seu, não só o consentimento, mas o seu próprio desejo. A questão não é dizer que sim aos pais para os agradecer, mas é mesmo querer uma alteração, se a criança seja trans ou intersexo ou os dois. Propomos que esta equipa multidisciplinar seja composta apenas de ativistas dos direitos humanos formados nessas questões e de psicólogos para comprovar, para avaliar a capacidade da criança de perceber o que está a pedir e as consequências. E assim podemos avançar ou não a cada caso. Estamos contra um limite de idade. Pronto, isso foi exposto muito rápido. Estamos dispostos para responder a mais perguntas depois. Ainda queremos deixar a nota que estrangeiros também precisam estar protegidos pela lei. Queríamos que exista a possibilidade, nas mesmas condições que aqui previsto, que as pessoas possam alterar o nome e o marcador de género em todos os documentos emitidos pelo governo português, pelas autoridades portuguesas, e tenham acesso a alterações corporais que desejam através do SNS. Para concluir, queria dizer que tudo o que estamos a propor agora não é nada de radical, ainda podemos querer muito mais, mas isto é só seguir recomendações internacionais, é só seguir a política comunitária europeia e respeitar direitos humanos, basicamente. Além da passagem desta lei, vai ser preciso revisar os anteriores, vai ser preciso fiscalizar os serviços, e também prever a criminalização de quem não cumpre a lei, quem mutila crianças, quem impede pessoas legalmente capazes de avançar com a sua própria vida. Também essas propostas não consideram a não-binariedade e isto é algo que vamos ter que continuar a trabalhar. Ainda há muito por fazer até alcançar uma sociedade onde ninguém está discriminado em relação à identidade de género, à expressão de género ou em relação às características sexuais. Mas já temos a oportunidade de fazer um grande passo para a frente e espero que consigamos da melhor forma possível. Obrigado.
Muito obrigada aos contributos aqui dados pelas 8 entidades ouvidas em função das propostas dos grupos parlamentares. Iríamos agora ouvir os grupos parlamentares. Daria a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Eu queria começar em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista por agradecer a todas as entidades aqui presentes e foi uma audição muito importante, até porque está gravada e pode ajudar a dissipar muito do desconhecimento, da ignorância e do preconceito que existe relativamente a esta questão. O simples ouvir, se for um ouvir de coração aberto, daquilo que vocês aqui nos vieram dizer. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, todos e todas recordaram a lei de 2011. Evidentemente nós reconhecemos que é uma lei que tem de ser melhorada, senão não existir não apoiaríamos a proposta de lei do Governo, mas também temos presente que foi uma lei que já à época, sendo tão limitada, apesar de tão importante, teve a oposição que teve aqui neste Parlamento, de partidos a defenderem cirurgias forçadas, de partidos a defenderem esterilizações forçadas e, portanto, este preconceito continua a existir, esta violência e esta intenção legislativa, que, do meu ponto de vista, se fosse levada à prática, seria inconstitucional, continua a existir, esta visão de que as pessoas trans são, de facto, pessoas doentes e anormais, é uma visão presente na sociedade, penso que todas e todos estão recordados de um recente artigo de alguém que tem acesso a um jornal para escrever artigos de opinião, que basicamente chamou as pessoas trans de anormais e acha que mudar de sexo seria a mesma coisa que uma pessoa querer se transformar em, não sei se foi galinha o termo utilizado, mas foi qualquer coisa do tipo. Recordo que ainda na legislatura passada houve uma petição tentando, das mesmas pessoas que fizeram a iniciativa legislativa para alterar a lei da IVG, nesse caso com sucesso infelizmente e felizmente entretanto já corrigida, mas uma petição das mesmas pessoas para revogar a lei 7 de 2011, dizendo que como estávamos numa crise económica, as pessoas poderiam desatar a mudar de sexo para, por exemplo, assaltar bancos. Isto aconteceu e as pessoas foram ouvidas nesta sala. E, portanto, a ignorância, o ódio, o medo, muitas vezes a primazia que é dada àquilo que os partidos sentem que é o sentir do seu eleitorado é maior do que a primazia que é dada aos direitos humanos. Depois queria referir que, evidentemente, vai ser um texto único. Vai ser um texto único, como aconteceu com outras iniciativas. É sempre assim. Deixa a especialidade para haver um texto único. É a intenção de todos os proponentes, como aconteceu, por exemplo, com a procriação medicamente assistida. A autodeterminação, ao contrário do que aqui foi dito por uma pessoa, se eu entendi bem, é transversal a todos os diplomas aqui presentes. Ou seja, todos os diplomas prevêem que não é preciso a indicação de qualquer diagnóstico e, portanto, decorre da vontade das pessoas, o que é, por si mesmo, também uma decorrência do direito constitucional ao desenvolvimento da personalidade e uma decorrência de tudo o que são as recomendações das organizações internacionais de direitos humanos de que nós fazemos parte. A questão dos 16 e 18 anos é uma questão muito importante, é uma questão que leva a piadolas, como vocês ouviram, provavelmente no debate na generalidade sobre o poder beber álcool, não poder beber álcool, sobre as touradas, etc., como se estivéssemos a tratar do mesmo tipo de matérias. E, por outro lado, também tem alguma ignorância por trás, ou seja, eu vi, depois da discussão da generalidade, uma psicóloga na televisão dizendo que estes diplomas iam, enfim, ser terríveis porque as pessoas aos 16 anos iam poder fazer cirurgias de reatribuição de sexo. Portanto, as pessoas ainda, há muita gente que ainda não percebe o que é ser, ver a sua autodeterminação reconhecida, não percebe que isso não significa que a pessoa seja obrigada a alterar o corpo. E, portanto, há muita confusão ainda por esclarecer, e estas audições também servem para isso. Ou seja, no caso do diploma do Governo, foi proposto pelo Governo, aquilo que se permite é que a partir dos 16 anos a pessoa possa ver a sua autodeterminação reconhecida. Os tratamentos que aqui foram referidos, a cirurgia de reatribuição, portanto aquilo que já é irreversível só depois dos 18 anos, mas aos 16, a autodeterminação. Quem está dentro desta sala com seriedade sabe que é isso que o diploma prevê. A questão dos tratamentos que foram aqui referidos, nomeadamente para impedir, vou dar um exemplo, a menstruação, que é uma coisa terrível se tratar de uma pessoa trans, esses tratamentos na verdade já são possíveis e deveriam estar acessíveis a toda a gente sem a menor dificuldade, não há nenhuma razão. E esses tratamentos são feitos atualmente no Serviço Nacional de Saúde. O que é importante é que estes diplomas prevejam essas possibilidades como direitos de forma a que não sejam negados, porque tratamentos que não sejam irreversíveis devem estar disponíveis a todas as pessoas. A todas as pessoas. Não há nenhuma razão, por exemplo, para não se permitir que um rapaz reconhecido como rapaz, toma pílula se isso for o recomendável. Portanto, aquilo que não é irreversível já acontece hoje no Serviço Nacional de Saúde e deve ser protegido como possibilidade nos diplomas. Todas e todos defenderam aqui que a idade dos 16 anos é uma idade arbitrária. É uma idade arbitrária, é sempre. Assim como a idade para casar, que também é 16 anos, e imagino que a proposta de lei do Governo foi buscar ao direito civil a sua inspiração, é sempre uma idade arbitrária, é uma idade que tem a ver com aquilo que tem sido o encaminhamento da legislação civil para a possibilidade das pessoas se capacitarem aos diversos níveis. As pessoas são imputáveis penalmente, aí é direito penal, não é direito civil, as pessoas podem casar, E é de facto também uma idade que decorre da possibilidade de compromisso político, e isso deve ser assumido. Mas que também tem também é eco de preocupações que são sentidas deste modo. Não há dúvidas de que muitas pessoas antes dos 16 anos estarão preparadas, mas também há dúvidas relativamente a pessoas que antes dos 16 anos não estarão preparadas. E, por outro lado, também há dúvidas relativamente ao papel dos pais relativamente aos menores, porque os próprios pais podem surgir como um elemento desprotetor em vez de ser um elemento protetor, nomeadamente por questões que têm a ver com a homofobia, e portanto estou aqui a assinar o fantasma do Irão, e penso que toda a gente percebe aquilo que eu estou a referir, mas evidentemente é uma questão a discutir. Esta proposta não acolhe claramente a questão do não binário, não, pelos estudos que temos, nomeadamente este que aqui está, parece-nos que é uma reclamação de uma ou outra associação, mas que não é uma reclamação das pessoas e que por vezes até pode levar a discriminações. E portanto, o não aparecer claramente um marcador não binário não nos, é uma opção clara. Devo dizer que pessoalmente achei muito interessante a questão, duas questões. Uma achei muito interessante, a outra é mesmo uma opinião minha. Na questão das pessoas intersexo, evidentemente já deveria ser a prática clínica não haver qualquer tipo de cirurgia, já deveria decorrer dos princípios deontológicos médicos. Aqui fica contemplado e referiram o facto de poder ser perigoso estar referido o risco de saúde conhecido. Achei muito interessante a proposta de uma comissão composta por metade por ativistas e a outra metade, como foi aqui recomendado, para não estar absolutamente na mão dos médicos. E para terminar, é uma questão que me preocupa muito pessoalmente, a questão dos estrangeiros, sejam eles quais forem, até porque nos termos do artigo 15, número 1 da Constituição, há um princípio de equiparação de direitos e, portanto, quer a questão dos migrantes, quer a questão dos estrangeiros em geral, é uma questão que me preocupa e que eu gostava de ver reconhecido no texto final, sabendo eu que há muitas vezes um problema técnico de acesso aos documentos das próprias pessoas, ou seja, um migrante que chega e quer ser reconhecido, o Estado português quer, por exemplo, ter acesso à sua certidão de nascimento e não se consegue. Mas apesar desses problemas técnicos, acho que os problemas técnicos temos de arranjar aqui uma maneira de serem ultrapassados para que os direitos humanos verdadeiramente sejam reconhecidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer a vossa, todos os contributos que aqui nos trouxeram, todos os testemunhos que aqui nos trouxeram e que certamente enriquecem todo o debate e permitem que se compreenda melhor e muito mais profundamente aquilo que está aqui em causa. Eu queria começar por dizer que o Bloco de Esquerda, no projeto que apresentou, tentou ouvir o máximo de associações e de ativistas e de pessoas trans e intersexo que conseguiu, e o projeto que apresentou é também o reflexo dessa participação e dessa pluralidade. Nós, no nosso projeto no Bloco de Esquerda, temos evidentemente, como aliás já foi dito, como também o projeto do PAN e a proposta de lei do Governo, como base, como foco central do projeto e da alteração, a autodeterminação, portanto a ideia da autodeterminação e de que cada pessoa sabe, identifica o seu próprio género. Eu não posso aqui arrogar o direito de dizer que sei como é que as pessoas trans se sentem ou sei aquilo pelo que as pessoas trans passam. Mas posso fazer um esforço e conseguir imaginar desde lembrar-me, desde a minha mais tenra idade, que me senti sempre uma menina, se alguém me viesse dizer de repente que eu não era uma menina, o estranho que isso seria para mim e o complicado que isso seria. Posso pelo menos fazer esse esforço, e acho que é um esforço que realmente toda a gente deveria fazer para compreender o que é isto. Portanto, a autodeterminação é é a base daquilo que tem agora que ser alcançado e que tem agora que ser alterado, e penso que isso é algo a que conseguiremos chegar, já que estamos plenamente de acordo, todos o governo e os partidos que apresentaram o projeto nesta área. Temos também a questão do nome social, e eu sei que isto se prende e que é importantíssimo. No nosso projeto, nós também, no artigo 11, também referimos essa necessidade no que respeita ao tratamento digno e ao tratamento pelo nome pelo qual a pessoa se identifica, ainda que nem sequer tenha a alteração feita nos documentos. E temos a questão dos jovens e dos menores. Nós colocamos a idade de 16 anos como mínimo para, de forma autónoma, de forma independente, a pessoa poder fazer a alteração do registro, mas contemplamos também a possibilidade dos menores o poderem fazer com a autorização e a requerimento dos seus representantes legais, ou enfim, recorrendo a outras formas, como já é previsto noutras situações, quando os interesses dos representantes legais não são iguais aos interesses da criança. Precisamente por tudo aquilo que aqui ouvimos hoje, e precisamente porque sabemos que é na maior parte das vezes, na esmagadora maioria dos casos, numa tenra idade, que estas questões se começam a manifestar, e que o sofrimento associado pela não aceitação da sociedade, pela não aceitação, pela não compreensão dos pares, dos professores, de toda a gente que está à volta da criança, e portanto essa não aceitação, essa não compreensão e a discriminação que daí decorre, e claro, depois esse sofrimento que resulta de tudo isso e que pode tão facilmente ser, pelo menos, minimizado, não é? Não se vai terminar com ele, mas pelo menos minimizado é um primeiro passo e, portanto, achamos isso absolutamente essencial. Também a questão dos refugiados, dos imigrantes, e que contemplamos, portanto, o projeto de lei do Bloco de Esquerda pretende que esta lei se aplique aos nacionais e às pessoas com autorização de residência legal em Portugal, assim como o reconhecimento das alterações feitas no estrangeiro. Temos também uma questão que foi aqui falada, uma pessoa, penso que foi o Sacha, se não estou em erro, sobre portanto, a retirada do género, ou foi o Sacha ou foi a Alice? Foi ali, se calhar. Sobre a retirada do género, efetivamente no bilhete de identidade antigo, eu ainda há tempos estive com o meu na mão e fui confirmar, não tínhamos lá essa menção e não há necessidade nenhuma dela estar presente e, portanto, pensamos que a retirada dessa menção não traz qualquer problema, não traz qualquer alteração profunda naquilo que é de identificação da pessoa. E não há necessidade nenhuma dela lá estar, isto no cartão de cidadão. Eu gostava só de fazer aqui também uma nota relativamente àquilo que foi dito em relação às pessoas intersexo e em relação à solução que Malta teve para este controlo, de alguma forma, de quais são as cirurgias necessárias e quais aquelas necessárias à saúde, não é? da criança, e quais aquelas que são dispensáveis e que são, enfim, que estão a ser propostas por outras razões. Esta solução também me parece algo que deve ser ponderado. Nós não temos no projeto do Bloco de Esquerda, não temos a questão das pessoas intersexo, mas acompanhamos a proposta de lei do Governo nesse aspecto e consideramos que esta é uma proposta realmente a ser considerada, esta tal equipa formada por várias pessoas, não só pelos médicos e especialistas, mas também por ativistas trans, que acabam por ser, evidentemente, especialistas na área, quase por inerência. Eu tinha aqui um papel, entretanto mexi em tantos, já aqui, com as perguntas, com umas perguntas que queria colocar, e que têm a ver com uma coisa que foi dita relativamente ao relatório de saúde mental. Penso também foi a Alice e que já se foi embora. Eu se calhar não percebi aquilo que ela dizia exatamente. No projeto do Bloco de Esquerda assenta precisamente na autodeterminação e na despatologização e, portanto, não passa a não ser exigido qualquer tipo de relatório médico. A única coisa que existe é que a pessoa não seja... não esteja interdita, e esses casos já estão previstos, e nesses casos só se a pessoa tiver realmente um problema mental que esteja diagnosticado e que esteja registado e que se aplica também, essas interdições aplicam-se a outras áreas, a outras dimensões da vida, portanto, só nessas situações. Portanto, não percebi muito bem o que é que, e queria pedir um esclarecimento, mas agora lembrei-me que foi ela e que ela já não está, que era relativamente ao que ela tinha dito sobre o relatório de saúde mental ser exigido e ser, enfim, ser, pois... Pronto, então quem puder dar e souber do que se trata, dar o esclarecimento que eu não entendi, e era só esta dúvida que eu tenho. Agradecer mais uma vez os contributos, os testemunhos e a riqueza que trazem a este debate.
Obrigada, Senhora Deputada. Passaria a palavra à Senhora Deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor. Como estava a seguir?
Obrigada, Senhora Presidente. Queria também cumprimentar todas as organizações aqui presentes, agradecer a vossa presença e valorizar o vosso contributo, a vossa determinação, a vossa coragem relativamente às questões que aqui foram colocadas. Eu queria começar por dizer uma coisa. Eu creio que foi a Margarida Damplos que disse que a lei deve espelhar a realidade, e a lei deve de facto espelhar a realidade, mas uma perspectiva histórica sobre a consagração da lei de direitos na lei também prova que nenhum direito que foi consagrado na lei foi oferecido por nenhum governo. E foi sempre a luta das pessoas que o garantiu. E por isso eu acho que é muito importante nós termos a perspectiva que, independentemente da velocidade e da profundidade dos direitos, foram sempre os ativistas, foram sempre as organizações, foram sempre as pessoas, em primeiro lugar, agentes da história, que consagraram a conquista da lei. Portanto, a lei não é uma oferta, é uma conquista. E se hoje estamos em 2018 a ter esta discussão, e eu creio que se estamos a fazer hoje em 2018, sem dúvida que ela resulta, em primeiro lugar, de todos vós e de todos que antes de vós fizeram este caminho e impuseram esta dinâmica, porque o Parlamento obedece também a essa dinâmica, e isso, em primeiro lugar, se deve à vossa persistência, à vossa coragem e a todos aqueles que tiveram vontade e força para o fazer. E por isso, dizer que, de facto, o que é um fator de mudança legislativa, o que representa um fator de mudança cultural, o que representa um fator de mudança social e até político, porque são de direitos humanos que estamos a falar, portanto são de matérias políticas, são vocês e as organizações que representam. E por isso, dizer em primeiro lugar que eu creio que é também um caminho histórico aquilo que se faz hoje, e que é muito importante que, independentemente de perspectivas diferentes que haja sobre determinadas matérias, este seja mais um ponto para partido e não um ponto de chegada sobre outras questões que aqui foram colocadas. Dito isto, creio que hoje não seria possível estarmos a discutir estas propostas, estas perspectivas, se a lei em 2011 não tivesse sido aprovada, independentemente de perceber como legítima e justa a perspectiva que aqui foi colocada sobre a limitação de algumas matérias logo em 2011 por parte de algumas organizações. E creio que é sobretudo importante porque todas as intervenções que foram feitas foram complementares. Cada organização referiu aspectos muito importantes, apesar de diversos, e eu acho que isso também deve ser valorizado, porque alguém dizia aqui, eu creio que foi o Sancho que disse, que se tentou num debate público caricaturar as propostas. Eu acho que se tentou caricaturar as pessoas, não foram as propostas. Isso, de facto, é o que é mais grave e é o que importa alterar. Mas também acho que faz parte da história que haja sempre quem queira caricaturar e, portanto, também cabe à dinâmica impor essa alteração. Depois dizer que, se bem percebi isso, consegui interpretar as diferentes questões que aqui foram colocadas, independentemente de algumas organizações terem levantado questões que têm a ver sobretudo com o não-binarismo e outras matérias, existe sobretudo, eu diria que, relativamente à proposta de lei e aos projetos, unanimidade em relação a três pontos, e eu queria que depois me confirmassem isso. Relativamente à não-limitação da idade, relativamente à salvaguarda das características físicas dos bebés e das pessoas intersexo e relativamente à necessidade de garantir a opção do nome social para além da questão da alteração do registro civil. E também, diria a quarta questão, a dispensabilidade do relatório relativamente à alteração dos dados no registro civil. E, portanto, eu diria que não é pouca coisa, mas serão pelo menos quatro questões em que existe unanimidade relativamente a esta matéria. E eu creio que, para começarmos a discussão na especialidade, ouvindo as vossas intervenções, isso é para nós importante concluir e queria de facto perceber se podemos concluir isso. Depois, dizer também que sobre muitas questões que foram colocadas, eu diria, e até relativamente a algumas questões que temos, houve princípios que vocês colocaram quanto ao processo legislativo que eu acho que devem ser genéricos para todo o processo legislativo. O mínimo que se exige é a monitorização da lei, qualquer que seja a lei, qualquer que seja o seu impacto, seja a alteração do salário mínimo, seja um corte no abono de família, seja medidas de combate à precariedade. O que se exige no mínimo é a monitorização da lei para perceber quais são os impactos que foram alcançados, quais foram as limitações, e por isso creio que as várias questões que vocês colocaram são importantes, bem como sugestões específicas relativamente à constituição de equipas e de comissões multidisciplinares, à semelhança do que já aconteceu noutros países. Creio que também é importante nós percebermos que este processo legislativo no nosso país acontece quando anteriormente aconteceu noutros e, portanto, aprendamos também com outros projetos e outros processos, matérias que podem salvaguardar a principal questão que eu acho que é que aqui coloca, que são a questão da autodeterminação de género e são os direitos fundamentais das pessoas. É óbvio que nós estamos a falar de processos que ninguém, eu creio que quem quer olhar para este processo de forma séria, ninguém pode ignorar que estamos a falar de processos profundamente dolorosos, porque são processos íntimos que mexem com a sexualidade de cada um. E, portanto, ignorando isto, pode haver espaço para todo o tipo de caricatura e de preconceito. Mas, tendo em conta uma discussão séria sobre esta matéria, nós devemos entender, e da parte do PCP a perspectiva que temos, é que processos desta natureza, o Estado tem, como aqui foi dito, uma obrigação primeira em garantir, desde logo, serviços públicos que consigam acompanhar estas situações, e estamos a falar de situações tão diversas como, obviamente, em primeiro lugar, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, porque este tem que ser um processo que está acessível do ponto de vista económico a todas as pessoas, por forma a não criar desigualdades sociais e económicas, mas também ao nível de questões tão básicas como a existência de psicólogos em contexto escolar, porque também a inexistência de psicólogos em contexto escolar torna estes processos mais dolorosos e mais difíceis. E por isso nós entendemos que medidas, ou seja, este processo legislativo não deve deixar de exigir da parte do Estado medidas a priori de acompanhamento e a posteriori, portanto devem existir, aliás, campanhas de divulgação, de sensibilização, de informação sobre esta questão, deve existir acompanhamento das pessoas e das famílias, não é possível acompanhar as crianças e os jovens sem acompanhar as famílias, não é possível trabalhar os jovens sem trabalhar as famílias, mas é também preciso depois acompanhar o pós-processo e percebendo como é que está a acompanhar a situação, como é que é o acompanhamento destas matérias. E aqui necessariamente o Estado tem, através dos seus serviços públicos, uma obrigação grande de o fazer e, portanto, nós entendemos que, de facto, facto, esse deve acontecer. Queria apenas dizer aqui o seguinte, compreendemos que há preocupações específicas que nos são colocadas, que quase que diria que são... são naturalmente compreensíveis e legítimas, mas da experiência que nós temos, às vezes não é por estar tudo escrito na lei que a aplicação da lei corre melhor, às vezes até é pelo contrário. Ou seja, se há princípios gerais de salvaguarda de direitos humanos fundamentais, há matérias que não precisam estar estritamente escritas na lei, porque às vezes também é pelo facto de estarem estritamente escritas na lei que isso é invocado para impedir a aplicação em algumas matérias. Eu acho que, sobre a proposta de lei em específico, sobretudo os conceitos iniciais, que eu creio que foi feito um esforço, até tendo em conta o parecer da Ordem dos Médicos, de alterar uma primeira versão do anteprojeto da proposta de lei. Há matérias que são discutíveis, quanto até à questão do conceito de género e dos papéis de género, mas eu não entraria nessa matéria, mas sobre aspectos específicos, por exemplo, quanto à questão da utilização e da opção de um nome social, eu creio que, existindo vontade disso poder acontecer, isso deve existir sem estar consagrado na lei. Agora, também compreendo que isto não pode ficar à sensibilidade de cada diretor e de cada serviço, e portanto, infelizmente, isso às vezes acontece e pode existir a necessidade de o colocar. Eu diria, de facto, que... Há uma questão que eu compreendo, a Isabel Moreira disse que de facto é do ponto de vista técnico mais difícil, que tem a ver com as pessoas, com os cidadãos estrangeiros, que invoca e outras matérias, mas nós trabalharemos nesse sentido. Eu não tenho nenhuma questão a colocar, porque eu acho que as várias intervenções foram muito objetivas e assertivas. Eu queria apenas colocar uma questão que muitas vezes as pessoas colocam, pessoas bem intencionadas colocam quando nós abordamos estas matérias. Tem a ver com a reversibilidade dos processos. Quando as pessoas dizem, nós estamos a falar de processos que podem ser precoces e como é que isso coloca em causa uma necessidade posterior de reversibilidade? A minha percepção é de que na esmagadora maioria dos casos isso não se coloca. E daquilo que vamos acompanhando, como aqui foi dito, cada um sabe o que é, não é? Se bem que isso também é um conceito subjetivo e também nós vamos sabendo o que é que somos. Mas é óbvio que cada um sabe o que é e não precisa de um terceiro para lhe dizer quem é. Mas há uma preocupação, creio eu, genérica, não é mal intencionada de haver pessoas que podem achar que este processo legislativo está a forçar precocemente, ao permitir, sem idade. E eu gostava de dizer isto porque é o seguinte, eu acho que existe um setor da sociedade que nunca vai acompanhar estas alterações, por isso é que ainda recentemente votámos propostas legislativas em relação à IVG, à adoção por casais do mesmo sexo, ao casamento de pessoas. Mas há um setor da sociedade profundamente retrógrado e reacionário que não se conforma com este andamento da roda da história. E quanto a isso, também cá estamos para viver com esse setor. Mas há muitas outras pessoas que, não se incluindo neste setor, estão disponíveis e, eu creio eu, podem ser ganhas neste processo. E, portanto, a minha questão relativamente à questão da reversibilidade vem sobretudo neste sentido. Não vem para convencer quem nunca vá de ser convencido, quem, e isso também não tem a ambição de o fazer, nem acho que me cabe a mim fazê-lo, mas a quem pode ser ganho nesta batalha para estar ao lado de propostas progressistas e não está ainda. E, portanto, era sobretudo neste sentido que eu vos queria ainda ouvir relativamente a esta matéria, porque, de facto, se vocês têm o vosso dia-a-dia marcado por isto, por profunda discussão sobre estas questões, por sentir na pele os efeitos da discriminação, há muitas pessoas que não o têm e, portanto, também têm que ser ganhas para este combate e para esta batalha. E, portanto, a minha questão de vocês justificarem como é que este processo não é um processo que precocemente coloque em causa os direitos destas pessoas pode ser entendido. E mesmo para terminar, apenas dizer que há aspectos relativamente à formação de profissionais que é fundamental. Foi aqui dito pela ILGA e creio que por outras organizações que têm sido feitos contactos ao nível do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, porque de facto a lei foi aplicada, a lei foi aprovada em 2011 e provavelmente muitas pessoas, muitos profissionais não tiveram formação relativamente a esta matéria. E o mínimo que se exige é que isso aconteça, porque de facto nós não podemos permitir que sobre esta matéria como outras, quando um um utente se dirige a um serviço público seja sujeito a uma dupla discriminação e uma revitimização. E, portanto, nestas como noutras matérias, entendemos que isso de facto é importante e é fundamental. Portanto, mais uma vez, agradecer a vossa presença e os vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS. Fecha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar por agradecer a todos a presença e agradecer sobretudo os contributos que aqui hoje nos deixaram. Eu não me vou alongar em considerações sobre a posição do CDS nesta matéria, que é conhecida e é pública de resto, e francamente não me parece que a politização desta questão vos ajude e acho que só põe mais areia na engrenagem e só prejudica as vossas reivindicações e a vossa causa, que é justa em algumas medidas que se percebe, e dizer que nós não somos de todo alheios ao sofrimento de quem vive aprisionado num corpo que é seu. Temos problemas e questões em que nos levantam muitas dúvidas relativamente à segurança jurídica de algumas das matérias que aqui estão em questão. E esta é uma matéria que é muitíssimo complexa. Estamos a falar de direitos humanos, de facto, de pessoas, e não devemos tratá-las com a ligeireza que muitas vezes se quer tratar. De resto, dizer também que a superioridade moral com que muitas vezes alguns partidos tentam tratar esta matéria, como se uns estivessem de um lado da barricada e os outros estivessem do outro, e se fossem todos uns contra os outros, deixa lá para fora a impressão de que esta não é uma causa justa, e isso francamente não é uma coisa que nos pareça ser de levar aqui em consideração. Dizer também que há aqui questões muito dispersas, e basicamente nós estamos a falar de três coisas, e é preciso que as pessoas percebam do que é que estamos a falar de facto. Nós estamos a falar de mudanças no registro civil, por um lado, estamos a falar da questão intersexo também, e eu creio que foi a API que deixou aqui uma nota que me parece importante de se poderem distinguir essas questões para que não sejam confundíveis, porque elas de facto não são confundíveis, e depois estamos a falar de cirurgias de mudança de sexo no SNS a pedido e não forçadas, obviamente, que ainda bem que terminam, porque não faz realmente sentido que assim seja. Eu gostava de também dizer aqui que nós temos, enfim, partimos provavelmente de premissas diferentes em muitas das matérias, designadamente na questão binária, mas uma vez ouvi, creio que até de uma associação que não está cá, mas já não posso precisar, alguém dizer uma frase que tinha, que era basicamente isto, que a autodeterminação não era uma escolha, mas era a correção de um erro à partida. E eu gostava de perceber se concordam com esta afirmação ou se de facto se trata apenas e só de uma escolha e mais nada. Depois gostava também de dizer que nós não temos a menor dúvida de que ser trans não é ser doente. Nós temos essa clara consciência. Não há aqui um problema de doença. O que há é um problema de sofrimento interior, e que nós todos reconhecemos e que sabemos, e que foi deixado aqui pelas experiências que nos foram aqui relatadas, que muitas vezes precisam de acompanhamento de profissionais de saúde, o que não tem nada a ver com o facto de ser uma doença ou não. Eu acho que há aqui duas questões que têm que ser claramente separadas e ditas com toda a clareza. Ser trans não é nem pode ser considerada uma doença, era o que faltava que fosse. Agora, que de facto, às vezes, as pessoas trans, como as pessoas que não são trans, precisam de acompanhamento psicológico, sim, muitas delas precisarão, outras não precisarão, mas isso são duas questões completamente distintas, e que é bom que fique claro e assente de uma vez por todas, e nós temos essa clara consciência e não queremos de todo que essa confusão se faça. O que nós entendemos é que há aqui uma questão, de facto, de segurança jurídica que é preciso acautelar. E isso são premissas diferentes, era o que lhes dizia há pouco, de que partimos e que, portanto, temos essa dificuldade. Agora, há pouco, também há, ainda há bocadinho,
Alexandra, creio, nos relatava aqui a experiência do filho e francamente, não nos deixa, as experiências que aqui nos relataram não nos deixam minimamente indiferentes. Pelo contrário, tocam-nos e tocam-nos de uma forma profunda e sabemos que é muito complicado gerir todas estas situações. O que nós nos perguntamos é quando é que nós temos a certeza e o que é que nos garante que a personalidade já está de tal maneira formada para que se possa ter a decisão correta e final, até por causa da questão da irreversibilidade que levantava aqui há pouco a senhora deputada Rita Rato. E é esta, sobretudo, este o nosso problema, porque nós não temos nenhum problema em admitir que tem que haver aqui balizas, e nós isso compreendemos e percebemos que tem que ser assim. A maioridade, os 18 anos, são em princípio a altura em que as pessoas têm a capacidade e a personalidade completamente formada para poderem tomar as suas decisões e fazerem as suas escolhas. Antes disso, nós temos dúvidas de que seja possível. Nós percebemos o sofrimento, não estamos minimamente alheios a ele, mas temos muitas dúvidas sobre quando é que de facto está formada a personalidade e quando de facto essa questão pode ser analisada sem nenhuma moça. Nós também compreendemos que muitos dos casos que aqui nos foram relatados, se formos analisá-los daqui a 30 ou a 40 anos, vamos ver que as pessoas não mudaram minimamente de intenção destes 4 ou destes 5 anos e que aquilo que sentiam aos 4 ou aos 5 anos é o que vão sentir aos 40 ou aos 50 ou aos 60. Provavelmente é essa a conclusão a que vamos chegar. Mas dos dados casuísticos que aqui nos deixaram, que são casuísticos, nós não podemos partir para a generalidade e dizer que vai ser assim com toda a gente. E legislar implica termos certezas daquilo que estamos a fazer. E é essa a nossa grande dúvida. Nós não temos nenhum problema em discutir se as pessoas devem poder passar a tirar a carta de condução, fazer tudo o que lhes apetece aos 16 anos e mudar o conceito de maioridade. Não temos rigorosamente nenhum problema em fazer essa discussão. Agora, o que nós não achamos é que se possa poder fazer esta discussão sem que essa aconteça primeiro, sem que se perceba de facto quando é o momento em que a personalidade está de tal maneira formada para que não haja aqui retrocessos ou decisões que possam um dia vir a ser consideradas, mais tarde obviamente, um dia vir a ser consideradas precipitadas, e depois temos a questão da irreversibilidade e das mudanças constantes. E portanto, nós sabemos que se nós formos analisar cada uma das situações concretas, muitas delas nos levarão para o caminho que agora se pretende tomar, mas nós também sabemos que nem todas as situações são tão certas e tão óbvias como alguns dos relatos que aqui nos foram deixados e, portanto, temos muitas dúvidas nesse sentido e é isso que gostava de lhes deixar aqui dito, porque não gostava que passasse a ideia que o CDS tem uma posição absolutamente retrógrada e está completamente alheio ao sofrimento das pessoas, porque não está. A questão não é essa. A questão é, de facto, termos dúvidas, por um lado jurídicas e, por outro lado, dúvidas sobre se, de facto, o caminho que se está a tomar não é um caminho perigoso, no sentido em que poderá atender a muitas situações e de facto salvaguardar a vida de muitas destas pessoas, mas não poderá levar a outras situações com outras pessoas que de facto não queríamos que acontecesse. Depois, dizer, aliás, que só para aqui continuarmos, para continuar este raciocínio, dizer que só a mudança de nome não nos parece que resolva todo o problema associado às questões que aqui discutimos. Não nos parece também que seja só a mudança de nome a permitir, por exemplo, ou a fazer com que o bullying que muitas das pessoas que aqui foram relatadas mencionaram, acabe. E, portanto, o que nos parece ser também essencial nesta matéria, e mais do que isso, é que haja uma sensibilização profunda da sociedade, haja na educação para a cidadania, que já existe um bocadinho hoje em dia, mas ainda é muito, nas escolas, ainda é muito embrionário, se quiserem, que haja, de facto, essa abertura e essa mudança de mentalidades e que as escolas sejam efetivamente preparadas para esta realidade que não estão. E nós sabemos que não estão. E, portanto, mais do que permitir-se mudar de nome pessoas com disforias de género, o que é importante para nós também, é que haja a montante toda uma campanha de sensibilização permanente, e não campanhas esparsas que ficam na memória das pessoas por muito pouco tempo, porque não convivem com o problema todos os dias e, portanto, têm muita sensibilidade para a questão, mas depois, passados 2 dias, porque não convivem com o problema, esquecem-se dele. E, portanto, o que era importante, de facto, era sensibilização, era fazermos campanhas de sensibilização e, sobretudo, nas escolas, haver um programa específico dedicada a estas matérias que realmente não existe e que ajudaria seguramente muitas das pessoas que têm esta que vivem com, convivem com esta questão a ter um acompanhamento diferente e lá está, a senhora falava-nos há bocadinho das pessoas que tinham perturbações de sono e de várias patologias que se manifestavam antes dos 18 anos e depois dos 18 anos e portanto muitas das pessoas que já mudaram de nome continuaram a ter as patologias associadas de que nos falava e pelos dados que nos mostrou e portanto mais do que isso era preciso realmente chegarmos mais longe, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, já entendi os sinais de fumo que me está a fazer, dizer apenas que eu gostava só de deixar mais uma pergunta e que tem a ver com a atual realidade do SNS neste domínio específico. Nós sabemos que o SNS não dá resposta quando precisa de dar, sob todos os pontos de vista que esta questão engloba, e, portanto, gostávamos de perceber se o SNS está preparado para algumas das mudanças que esta lei também, estes projetos de lei também preconizam e se entendem que não estaremos muitas vezes, não na parte do registro civil, mas na outra parte, a legislar para que depois nada aconteça e que se mantenha tudo na mesma. E isso, francamente, é coisa que não interessa minimamente, porque ter letra morta no papel não interessa muito, interessa de facto que a realidade acompanhe o direito e o direito serve para isso mesmo, para acompanhar a realidade também. Portanto, uma e outra coisa não são dissociáveis. Muito obrigada e obrigada mais uma vez pelos vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos algumas questões, o nosso tempo já não é muito. Eu iria dar 2 minutos a cada entidade que entendesse falar, sei que é muito pouco, mas começaríamos agora em sentido inverso. Começaríamos pela última ONG que falou e daria a palavra 2 minutos à transmissão.
Bom, só tendo 2 minutos para responder à deputada Sandra Cunha, a questão que a Alice falou sobre os relatórios é que na proposta de lei do Governo, efetivamente para ter acesso a tratamentos de saúde e cuidados de saúde, como tratamentos farmacológicos, hormonais, cirurgias, é preciso um relatório que ateste que a pessoa não tem perturbações mentais ou psíquicas que afetem o julgamento. Ora, isto pode ser muito facilmente explorado pelos profissionais médicos, de forma a impedir qualquer pessoa que eles considerem que não tem acesso ou que não deve ter acesso e simplesmente não passam um relatório, em vez de ser um relatório a testar que a pessoa tem uma perturbação, passa a ser um relatório a testar que a pessoa não tem uma perturbação que afete o seu julgamento. A propósito das questões da... e para além disso também todas as 3 propostas pedem como requisito o facto da pessoa não apresentar alterações ou não se encontrar inabilitado psiquicamente. Até que ponto é que isso chega? É aquilo que nós não sabemos, porque isso pode afetar algumas pessoas a tentarem obter a sua alteração no registro civil. Portanto, parece que é um quadro jurídico bastante comum com outras coisas. Em resposta à deputada Rita Rato, Em questão à questão da reversibilidade, efetivamente a proposta do Governo também não garante reversibilidade, porque, ou não garante tão efetivamente ou tão eficazmente, porque após a primeira mudança é preciso uma autorização jurídica. Isso é uma coisa pela qual é contra todo o processo de autodeterminação, porque uma pessoa, se sente que o seu género é fluido, deve poder fazer uma mudança, a primeira, a segunda, a terceira, sejam quantas for. Sei que isto pode ser um conceito muito estranho para algumas pessoas, mas efetivamente nem todas as pessoas têm essa narrativa de um género marcado durante toda a sua vida, e que é uma transição, peço desculpa, que é uma transição clara e definida de um género para o outro, ou simplesmente de um género desde a nascença. Queres dizer alguma coisa? Já são 2 minutos.
Não sei se ainda posso acrescentar muito rapidamente as perguntas, desculpa. Ou talvez mais tarde, se tivermos tempo, desculpa.
Passaria então à não de privos.
Penso que algumas das questões vão ser melhor respondidas pelas associações que foram depois de mim, e então vou-me centrar na questão da formação dos profissionais de saúde e se os profissionais de saúde estão preparados para algumas mudanças. Em termos das equipas mais específicas, parece que realmente é uma situação, digamos, à parte. Imagino que as ouvirão, e portanto não será tão rápido responder sobre o que é que poderá mudar em relação a estas equipas. Mas em relação à saúde no geral, parece-nos que de facto é importante que isso se faça, já se fez noutras áreas, não é? Já se mudou, já se foi também um bocadinho contra algum conservadorismo ou algumas dificuldades em experimentar práticas novas ou em pensar as coisas de forma diferente, e isso teve sucesso em várias medidas legislativas. Portanto, parece-nos que, por um lado, podemos esperar que isso aconteça. Certamente haverá profissionais disponíveis para melhorar as suas práticas e serão sensíveis à necessidade disso fazer, e depois parece-nos que, de facto, é uma grande necessidade que estas pessoas deixem de ser excluídas do acesso à saúde e de poderem confortavelmente ter acesso a cuidados. Obrigado.
Obrigada. Panteras, não sei se... Não, já saiu. Então, API.
Em 2 minutos haveria muita coisa que eu gostaria de responder e comentar, mas antes de mais clarificar a questão realmente do não-binarismo, eu queria esclarecer que as associações que defendem esta ideia e esta proposta são, de facto, eu só conheço 3. Uma foi a AT, fundada no início dos anos 2000 pela Jo Bernardo, que teve de ser encerrada por falta de meios humanos e todo o tipo de recursos. A outra é a Ação pela Identidade, que, como eu referi na minha intervenção, foi iniciada em 2011, mas levou 5 anos a poder efetivamente formalizar-se para ter a representatividade que necessitávamos ter. E a terceira é a transmissão, que está aqui. Da última vez que eu falei com o Sacha, soube que ainda não tinham conseguido reunir os recursos para se formalizarem. Portanto, quando estamos a falar destas associações, e respeitando a seriedade que tem sido pedida por várias pessoas do vosso lado, estamos a falar das associações que vêm da capacidade e do esforço organizativo das próprias pessoas trans, e somos nós próprias pessoas trans que estamos a dizer que os nossos géneros não têm de ser só femininos ou masculinos, mas podem ser outras opções, e essas opções são tão legítimas de ser reconhecidas como outras quaisquer. Eu queria que esta ideia ficasse clara, sendo que, da nossa parte, a Ação pela Identidade, nós acompanhamos sempre esta reivindicação com 2 ideias muito claras. A primeira é que esta opção de género não binário, género neutro, teríamos de encontrar a forma mais consensual de o designar, sejam acessíveis apenas a pessoas adultas, maiores de idade, que possam decidir pelo que estão a fazer e a requerer, nunca a crianças e muito menos a bebés, nomeadamente a bebés intersexo. E, por outro lado, que esta reivindicação seja acompanhada por uma outra, que é garantir a privacidade e que esta informação seja comece a ser tratada como uma informação privada, não é? Esta é a nossa posição em relação ao não-binarismo. Sei que já esgotei o meu tempo com esta declaração, mas também queria responder rapidamente à deputada Rita Rato. Eu acho que não há dúvida nenhuma que realmente que as 4 questões que enumerou são consensuais da nossa parte. Da nossa parte, nós concordamos com elas, nós recebemos bem os projetos que eles que foram apresentados. Acreditamos que uma junção deles vai resultar num projeto e numa lei que será produtiva e que será boa para as pessoas trans. No entanto, temos ressalvas que achamos que deveríamos partilhar aqui. E só para concluir, responder à doutora Vânia Dias da Silva, em relação à questão mais concreta que colocou sobre esta frase de se a autodeterminação é só uma escolha ou correção de algo errado, claro que não podemos ir nem a um extremo nem a outro, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa se conhece a si própria e sabe qual é a melhor forma de ser identificada. O que nós estamos aqui a pedir é só que essa identificação possa estar no nosso documento, para não nos criar constrangimentos, no fundo, não é? Nós não estamos aqui a pedir que possamos pôr um cartão de cidadão emoldurado na nossa parede a dizer eu consegui fintar o Estado e o Estado reconheceu o género que eu queria, como é óbvio, não é? O que nós queremos é realmente evitar os constrangimentos que temos diariamente e que algumas pessoas conseguiram eliminar estes restringimentos em 2011 com a lei que foi aprovada, eu sou uma dessas pessoas, mas outras tantas não conseguiram e não conseguem porque não conseguem aceder aos cuidados de saúde como eles estão realmente Obrigada. Programados e feitos, não conseguem reconhecer esse reconhecimento de maneira nenhuma. Peço desculpa pela demora.
Então, passaria a palavra ao Centro GIS.
Muito obrigada mais uma vez por toda a colaboração que têm vindo a prestar e no interesse que têm demonstrado em todas estas matérias. Vou começar pelo fim. Cada caso é um caso, sem sombra de dúvidas. Nós não, claro que temos que generalizar, mas temos que salvaguardar que há casos e casos. E tem que haver uma margem para podermos abarcar tudo. Não só na generalidade, mas também na especificidade. Formação é o ponto de ordem. Tem que haver informação, tem que haver sensibilização. E, pelos vistos, temos que primeiro legislar e obrigar a que haja um comportamento. É como a situação das mochilas. É necessário abordar estes assuntos para que as pessoas comecem a pensar neles e tenham que ser obrigadas a agir determinados comportamentos em benefício de algo. Neste caso, o dotar os intervenientes, os agentes, os educadores, os auxiliares de formação também tem que ser obrigatória. Estamos a tentar avançar com inúmeras ações de sensibilização, nem sempre são bem aceites, quer nas escolas, quer nas entidades públicas. Parece que se eles forem obrigados e obrigadas a fazer as formações, aí efetivamente nós conseguimos chegar lá. Quando são ações facultativas, temos muita dificuldade em chegar a essas pessoas. Os dados que eu apresentei referem-se a um ano e apenas relativamente aos casos de quando nos chegam. Não temos ainda dados de, após a alteração, qual o impacto que teve. Estamos ainda a fazer esse estudo, um ano é muito pouco tempo, portanto, os casos que nos chegam são efetivamente de antes dos 18 anos vêm com um tipo de perturbação e de patologia, as pessoas após que nos chegam com idade após os 18 anos têm outras dificuldades. Portanto, ainda não conseguimos, mas iremos, com toda a certeza, apurar os dados do antes e o após. Um ano é que ainda é pouco tempo. Sexualidade é uma coisa, identidade é outra. Portanto, são questões que nós não convém misturar, apesar de estarem relacionadas. Aqui a questão que se coloca é efetivamente quanto à identidade e de conceder a estas pessoas a oportunidade e o direito à sua identidade propriamente dita. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Gostaria de fazer um breve comentário em relação à intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira quando refere a determinação da idade nos 16 anos, esta baliza em que não consideramos que se deva comparar com outras alterações legais, nomeadamente o casamento ou tirar a carta de condução, porque estamos a falar de alterações que vão ter impacto na saúde e na vida de forma muito séria, muito grave destas pessoas. E, portanto, achamos que não é uma comparação justa e que não deve ser utilizada. Em relação à intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, vou agregá-la ao meu comentário em relação à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, nomeadamente o respeito à reversibilidade dos processos. Estamos a falar de um processo de alteração no registro civil, que é perfeitamente reversível. É, eu posso mudar o nome hoje e daqui a um tempo, se bem entender, daqui a um ano ou dois anos, voltar a mudá-lo. E isto faz-se hoje em dia e não tem qualquer impedimento. Em relação à intervenção na generalidade da Sra. Deputada Vanias Dias da Silva, quando a ouvia, fiquei a pensar que estávamos a falar de propostas diferentes, que não tínhamos lido os mesmos documentos. Terminou a apresentação perguntando se o SNS está preparado. Mas preparado para quê? Para alterações no registro civil? Para as cirurgias que já são feitas? Para as cirurgias a crianças intersexo, que essas sim são irreversíveis? Ou a reversibilidade que existe é muito duvidosa? Portanto, fiquei com algumas dúvidas relativamente a essa, ao seu depoimento. E é só.
Passaria a palavra à Associação Ilga Portugal.
Muito obrigado. Então, para conclusões finais, queríamos apenas ressalvar que somos organizações de direitos humanos, todas elas que estamos aqui presentes deste lado da mesa e que, portanto, trabalhamos para as pessoas em função das pessoas, da dignidade e do bem-estar das pessoas. Dizer que quando falamos em a identidade de género, não é o mesmo de falar de perturbação de identidade de género, como já foi confundido aqui hoje. Efetivamente, as pessoas devem ter direito a ver a sua identidade de género reconhecida pelo Estado, porque um Estado que não respeita a nossa identidade, que nos diz quem é que nós devemos ser, é um Estado totalitarista e um Estado fascista. E acho que nenhuma de nós aqui nesta sala acha que o Estado deve ter direito a decidir por nós quem é que nós somos e como é que nós nos sentimos. Relativamente à questão da doutora Vânia Dias da Silva sobre se mudar o nome é ou não suficiente para o bem-estar das pessoas, efetivamente não é, mas ajuda muito, porque nós sabemos que grande parte do foco da discriminação que existe é a descoincidência que é clara entre a forma como as pessoas se apresentam e aquilo que está no seu documento de identificação burocrático. Para entrar na Assembleia da República, nesta casa, existem pessoas que se sentem que têm uma identidade de género que não corresponde aos seus documentos de identificação burocrático e têm que entregar um cartão com um nome que não é o seu, incluindo aqui nesta casa. Para terminar, queria também dizer que relativamente à questão do SNS, já foi aqui apontado pela Rede Execo, efetivamente essa questão não está aqui em discussão. O que estamos, relativamente às pessoas trans, estamos a falar de uma separação entre a esfera legal e a esfera clínica. No que diz respeito às pessoas intersexo, sim, estamos a falar sobre se o SNS está ou não preparado. Parece-nos a nós que o SNS está mais preparado para não intervir do que para intervir forçosamente, gastando recursos e médicos para normalizar corpos em função de estereótipos daquilo que nós entendemos que deve ser o corpo masculino e ou feminino. E, por último, dizer que cabe-nos a nós termos a responsabilidade moral e cívica de legislar em função das pessoas e que deve ser a autodeterminação das próprias pessoas que deve bastar para ver o seu nome e a sua identidade de género reconhecida no seu documento de identificação civil. Os casos que aqui foram referidos e que pretendem entrar numa lógica, perdoem-me o termo, quase populista, de que as pessoas podem mudar muitas vezes, estamos a falar de situações que são inferiores a residuais e que não devem ter qualquer tipo de influência na decisão que os deputados e as deputadas devem ter sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada. E para terminar, daria a palavra a ambos.
Muito rapidamente, em relação à intervenção da deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, justificando a idade mínima dos 16 anos e falando em pais como elemento desprotetor, é exatamente por isso, porque os pais podem ser um elemento desprotetor, que é preciso proteger todas as crianças. E eu acho que pôr um limite nos 16 anos na lei é mais para proteger o legislador da situação que pode ser criada pelos pais do que propriamente proteger as crianças. Não altera nada o facto de não estar consignado na lei a questão, porque existe já muitas situações de desproteção das crianças por via das atitudes dos pais, acentuadas pelo facto de não haver uma legislação que as inclua. Portanto, eu acho que uma legislação que inclua as crianças vai tomar atenção à atitude dos pais, vai olhar para as crianças com todos os cuidados que elas merecem e fazer uma verificação, obviamente, criteriosa e por especialistas da situação de cada criança. E também dizer que, também, exatamente como disse a Rede Execo, não concordo que se compare o casamento com e os 16 anos ligados à idade de casamento com a questão das crianças, porque o que nós temos é crianças com papéis de género coincidentes com os seus papéis, com os seus registros, que são a maioria das crianças do país, e crianças que são tão crianças como as outras que não têm esse direito. Portanto, não estamos a falar de crianças que podem casar e crianças que não podem casar, ou jovens que podem casar e outros que não podem, estamos a falar de que isso nunca se legisla para criar uma desigualdade em relação ao casamento, mas está-se a legislar para criar uma desigualdade em relação ao acesso de crianças a papéis de género que as validem. Portanto, o que existe é uma desigualdade. Há crianças com papéis de género e há crianças que não têm papéis de género que as validem. Em relação ao que disse a deputada Rita Rato, eu disse uma coisa muito importante, que foi a coincidência das nossas posições, e essa coincidência eu posso dizer aqui, e tenho a certeza que as pessoas que estão deste lado da mesa concordam, é histórica. Nós, durante muito tempo, as associações tiveram muitas dificuldades em se entender em relação a estas questões, e hoje estamos aqui com uma unanimidade que é histórica. Isto significa tempo também de trabalho conjunto e também a importância das indicações internacionais e da legislação e das diretivas internacionais que nos fizeram a todos perceber as coisas e vieram enquadrar até as situações, digamos, mais relacionadas com a diversidade que hoje está enquadrada nas diretivas internacionais. Em relação também à questão da reversibilidade dos processos, concordo que a questão da alteração dos registros não levanta questões de reversibilidade, porque, aliás, a lei que foi aprovada na Generalidade no Chile, como as crianças podem ter nomes que não estão em listas, como existe em Portugal, permitem às crianças mudar o nome, porque as crianças podem dizer que só querem ser chamadas Cavalinho Branco quando têm 8 anos, porque é uma proposta em que permite às crianças mudar o nome. Às crianças pequenas mudar o nome, e claro que quando chegarem aos 18 anos, se calhar querem mudar para outro nome. Portanto, a mesma, no que diz respeito à mudança de género, quer dizer, mal de nós se impedíssemos numa lei a possibilidade de se está, no fundo, a consignar a possibilidade das pessoas serem aquilo que a sua identidade lhes indica, mal de nós seria impedir que, havendo uma alteração dessa identidade, não se pudesse corrigir. Em relação às cirurgias, há os standards of care internacionais que falam em todos os tratamentos reversíveis e irreversíveis e quando é que devem ser, isso está tudo bastante bem legislado. Para concluir, em relação ao que disse a deputada Vânia Dias da Silva, eu tenho a sensação, e peço desculpa, não vai gostar do que eu lhe vou dizer, mas que a superioridade moral é muito dos partidos como o seu, e é uma superioridade moral em relação às pessoas trans, que vocês levantam questões de ética e questões com grande desconhecimento do que é a realidade das pessoas trans. A AMPLO já se ofereceu várias vezes para falar com o CDS e com o PSD, já vos convidou para conferências e não temos visto da vossa parte disponibilidade para compreender melhor estas questões. Portanto, eu acho que existe uma superioridade moral quando não se quer entender e ouvir os próprios.
Mesmo para concluir.
E pronto, está concluído.
Muito obrigada. Queria agradecer a deputada Rita Rato,
É só relativamente às questões da reversibilidade, que eu não estava a falar de mudança de nome, estava a falar da mudança de sexo, porque de facto, e pronto, e para além disso, pronto, mas a questão não era, só para esclarecer, estava a falar relativamente à mudança de sexo, não à mudança de nome, e também dizer que o que está nas propostas é relativamente à mudança de nome.
Vamos ter a oportunidade de continuar a aprofundar estas matérias. Eu gostava muito de agradecer a disponibilidade, a presença, os contributos, as sugestões que as diversas entidades hoje nos trouxeram. Foi uma audição conjunta muito rica, muito esclarecedora. Seguramente os vossos contributos vão ajudar a que os diversos grupos parlamentares introduzam ainda alterações para mudar a lei, portanto, saudar-vos também pelo vosso trabalho em prol da defesa dos direitos humanos e na luta contra o sofrimento humano. O processo legislativo vai continuar, se nos quiserem fazer chegar a qualquer momento, enquanto estamos em processo legislativo, novos contributos, obviamente podem fazê-lo. Muito obrigada por terem vindo e damos por encerrada esta sessão.